Olá, muito boa tarde para vocês que nos acompanham de casa e também para quem está ao vivo no plenário da Câmara. Hoje é o dia 14 de dezembro de 2017. Começa agora a 77ª reunião ordinária da Câmara Municipal. Na pauta da ordem do dia, há um projeto de lei apto para apreciação e votação dos vereadores. Hoje também, após a reunião ordinária, haverá entrega das moções congratulatórias do mês de dezembro. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas e 6 minutos do dia 14 de dezembro do ano de 2017, havendo o coro regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 77ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito dos vereadores Josafá fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e, em seguida, a oração do Pai Nosso, e também do vereador Raimundo Nonato fazer a leitura do artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Salmo de número 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá dos trabalhos da sua mão, feliz será e irás bem. Palavra do Senhor.
Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 16, parágrafo 3º, que diz: a família é o elemento natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção desta e do Estado.
Queremos agradecer aos vereadores Josafá por fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e também ao vereador Raimundo Nonato por fazer a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Em discussão, em votação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, contrário queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito da senhora secretária que proceda a leitura das correspondências do expediente.
Boa tarde a todos. Leitura do expediente do dia de hoje. Ficha de inscrição para a tribuna livre. Senhor Wilson Fernandes Botelho. Falar sobre recuperação e orientação de dependentes de drogas e álcool. 28 anos do projeto Quero Viver e fechamento das casas de recuperação. Leitura do expediente do Legislativo. Projeto de Lei CM 175 de 2017, que denomina Maria Ângela Ferreira, Rua 22, localizada entre a Rua Rômulo Xavier Morato e Rua Guilherme Sanches, no residencial Frei Galvão, neste município. Autoria, vereadora Janete Aparecida. Quórum para votação, maioria simples. Projeto de Lei CM 176 de 2017. Altera a Lei 8.365, de 26 de outubro de 2017, que determina a instalação de portas e grades de aço nas fachadas externas dos estabelecimentos bancários e das outras providências e outras instituições financeiras. Quórum para votação, maioria simples. Autoria, vereadora Janete Aparecida. Projeto de Lei número CM 180, de 2017. Altera o parágrafo único do artigo 1º da Lei 8.365, de 26/10/2017 e de 14/12/2017. Autoria, vereador Sargento Elton. Quórum para votação, maioria simples. Projeto de decreto legislativo número CN 006 de 2017. Concede a cidadania honorária pós-mortem ao médico ex-prefeito de Divinópolis, Sebastião Gomes Guimarães, pelos relevantes serviços prestados ao município. Autoria, mesa diretora. Quórum para votação, maioria simples. Projetos do Executivo. Projeto de Lei número EN 054 de 2017. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Câmara Municipal de Divinópolis o crédito suplementar no montante de R$50 mil, de 14 de 12 de 2017. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Ofício, gabinete do vereador Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caboge. Pelo presente, senhor prefeito, pela presente, apresenta minha renúncia à função de líder do Executivo na Câmara Municipal de Divinópolis, pois, com a saúde debilitada, precisarei de tempo para me recuperar. Por mim, foi motivo de orgulho integrar sua equipe política, o que engrandeceu meu currículo político. Tivemos, no período que exerci essa função, aprovação de todas as matérias que contavam com o apoio do governo. Atuar na articulação política neste período. Agradeço também aos secretários municipais e peço ao senhor prefeito que aceite a entrega da liderança ao Executivo. Honrarei meu mandato de vereador trabalhando pela aprovação de todas as matérias que julgar importantes para o município e principalmente voltado para as pessoas mais pobres. Respeitosamente, Rodrigo de Almeida Vasconcelos Caboja. Divinópolis, 7 de dezembro de 2017, ofício 458 de 2017. Vereador que este subscreve requer a Vossa Excelência que seja retirada a tramitação a subemenda modificativa 001 e a emenda modificativa CM104 do projeto de lei complementar EM003 2017. Atenciosamente, vereador Edson de Souza. Comunicado externo número 235 de 2017, visando atender a portaria 2914 de 12 de dezembro de 2011, o Ministério da Saúde informa-lhes que o resumo quantitativo das análises bacteriológicas das amostras coletadas no sistema de abastecimento de água de Divinópolis, Santo Antônio dos Campos, Chácaras Belo Horizonte e Lago das Roseiras durante o período de 1 de 11 de 2017 a 30 de 11 de 2017. Atenciosamente, Ronaldo Augusto Lírio Gonçalves Dias, gerente do Distrito Regional de Divinópolis. Divinópolis, 11 de dezembro de 2017. Divitreve, ofício 2060 de 2017. Encaminhamos a Vossa Senhoria os relatórios mensais abaixo relacionados do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Divinópolis, referente a novembro de 2017, para as providências de praxe. Atenciosamente, Rejane Alves Campos Souza, superintendente. Senhor presidente, sem mais para o expediente da tarde de hoje.
Solicito também da secretária que faça a leitura das proposições que são indicações, requerimentos, voto de pesares e também moções congratulatórias.
Moção de pesar número CM 103 de 2017, pelo passamento da senhora Maria dos Anjos Freitas, vereadora Daíra Otaviano. Indicação número 1773 de 2017, instalação de um poste com luminária na rua Goiás, esquina com Geraldo Gomes, no bairro Jardim Betânia, vereadora Demir Silva. Indicação número 1750 de 2017, para que seja estudada a possibilidade de destinar a estimativa no valor total economizado em 2017 em meu gabinete parlamentar no valor de R$21.030,40 para aquisição de tiras reagentes para medicações de glicemia, fitinhas para diabetes, para distribuição gratuita nas redes de farmácias populares do município. Vereador Cleitinho Azevedo. Moção congratulatória número 210 de 2017. que seja concedido moção congratulatória ao subtenente Flávio Graças de Souza, vereador Dr. Delano. Moção congratulatória 209 de 2017, que seja concedido moção congratulatória ao coronel Elbert William Carvalhais. Moção congratulatória 211 de 2017, que seja concedido moção congratulatória ao senhor Júlio Maria Assunção Vaz. Moção congratulatória número 212 de 2017, que seja concedido moção congratulatória à Biológica Laboratório e Clínica Médica. Moção congratulatória número 203 de 2017, que seja concedido moção congratulatória à Polícia Federal de Divinópolis. Moção congratulatória número 214 de 2017, que seja concedido moção congratulatória à Loja e Comércio de Celulares. Moções congratulatórias indicadas pelo vereador Dr. Delano. Indicação número CN 1644 de 2017, solicitando a possibilidade de se instalar lixeiras e bebedouros, bem como construir banheiros públicos na Praça da Bíblia, na Avenida Paraná, no bairro São Judas. Indicação CN 1645 de 2017, solicitando que seja realizada a operação tapa-buracos em todas as vias do bairro do Porto Velho e Esplanada. Indicação vereador Edson de Souza. Moção de pesar 101 de 2017, que seja concedido moção de pesar pelo passamento de Pedro Martins Filho. Vereador Edson de Souza. Moção de pesar número 102, pelo passamento da senhora Maria Eugênia Dias. Vereador Edson de Souza. Indicação CN 1737 de 2017, solicitando o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua Castro Álvares e rua Paraná e Avenida Autorama. Indicação CN número 1738 de 2017, solicitando o serviço de tapa-buracos em toda a extensão das seguintes ruas: São Sebastião, Cambuquira, no bairro Afonso Pena, Itamarandiba, no bairro Alvorada, 7 de setembro, no bairro Santa Clara. Indicação CN número 1770 de 2017, solicitando abertura e alagamento da Avenida 21 de Abril, no bairro Santa Clara, facilitando acesso ao centro da cidade. Indicações vereadora Janete Aparecida. Requerimento CN 308 de 2017, que seja instaurado a Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, para investigar como foi determinado de possíveis indícios de irregularidades e contratação de empresas de serviço de terceirização pela Câmara Municipal de Divinópolis, bem como critérios de irregulares adotados para numeração e manutenção dos servidores comissionados nesta casa. Vereador Sargento Elton. Requerimento CN número 311 de 2017, solicitando que apresente relatório do ano de 2017, constando datas e horários e descrições da finalidade do uso do veículo ônibus escolar que se encontra no pátio da Prefeitura. Requerimento CM 312 de 2017, solicitando informações sobre interrupção de atendimento oftalmológico aos pacientes portadores de glaucoma, assim como suspensão da distribuição do medicamento. Requerimento CM número 314 de 2017, informações sobre concessão de cota básica, imposto predial, territorial, urbano e IPTU. Quais são os critérios para concessão de cota básica do IPTU? Como se dá a fiscalização? Qual o número de pessoas beneficiadas pela cota básica do IPTU no município? Requerimento CM número 315 de 2017, solicitando informações sobre reuniões das comissões de análise de contas do Fundeb, de desenvolvimento da educação Fundeb, composição da data, local e horário que acontecem essas reuniões e se as mesmas têm acontecido regularmente. Requerimento CM número 316 de 2017, solicitando que informe o endereço para a localização dos imóveis apresentados no zoneamento para uso e ocupação do solo dos seguintes projetos de lei municipal: EN-039, EN-040, EN-042 e EN-043, EN-044 de 2017. Solicitando que número 317 de 2017, solicitando que apresente motivos de execução da pintura estratigráfica efetuada com buracos na rua Pedro Pires, próxima à escola sede, solicitando ainda que seja retomada devida providência quanto à prestadora de serviço ao município. Requerimentos lidos, vereadora Janete Aparecida. Indicação número 1762 de 2017, solicitando a possibilidade, com o máximo de urgência possível, providenciar o patrulhamento da estrada da comunidade rural de Lages. Indicação 1763, solicitando a possibilidade de revitalização dos equipamentos da academia ao ar livre instalada na Praça Danilo Passos 1, localizada entre a rua Antônio Neto e Senhor Máximo, nesse município. Vereador Roger Viegas. Indicação número 1767 de 2017. Que seja realizada a operação tapa-buraco na Avenida Orion e Avenida João Ferreira Moraes, no bairro Mangabeiras. Nego do Buriti. Indicação 1755 de 2017. Solicitando o estudo do anteprojeto anexo a essa indicação. Anteprojeto que altera a Lei Complementar 143 de 2008, que institui o Programa Municipal de Apoio à Pessoa com Deficiência ou Mobilidade Reduzida e dá outras providências, conforme anexo. Vereador José Luiz da Farmácia. Senhor Presidente, sem mais indicações, requerimentos, moções congratulatórias e pesar por hoje.
Passo a palavra livre aos senhores vereadores para apresentação de relatório finais de comissões. Não havendo vereadores apresentarem relatório finais de comissões, passo agora à tribuna livre. Convido o senhor Wilson Fernandes Botelho, que irá falar sobre recuperação e orientação de dependentes de drogas e álcool, 28 anos do projeto Quero Viver, e fechamento das casas de recuperação, para se dirigir à tribuna. Informamos ao tribuno que assinou o termo de responsabilidade conforme artigo 267 a 270 do Regimento Interno da Casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da inscrição da tribuna livre. Terá 8 minutos para se expressar, podendo ser prorrogado por mais 2 minutos com a aprovação do plenário.
Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente e povo de Divinópolis, boa tarde. Senhor presidente, aqui nesse parlamento, existe aqui 3 homens, o Zé Luiz, Marcos Vinícius e Josafá, que conhece o trabalho do projeto Quero Viver desde o início da sua fundação. E eu quero aqui, senhores vereadores, senhor presidente, dizer que diploma, cultura, não recupera viciado. Viciado é um trabalho sacerdotal, é um trabalho de amor, de doação, e um trabalho de misericórdia. Botar pedra na calçada não muda a história de um viciado. E hoje, eu quero dizer para os vereadores e aqueles que alcançam a TV Câmara, nesses 27 anos que nós trabalhamos, nós temos recuperado por todo o Brasil que encontrou a vida aqui em Divinópolis. Nós nunca fomos pesados a nenhum corpo municipal, estadual e federal, que é um dever deles de fazer o que nós fazemos. Só que eles não sabem fazer, pode ter dinheiro, mas não sabem fazer, porque a arrogância, a soberba, o eu não consegue tirar um viciado da rua. não consegue enxergar aquele que anda mijado, cagado e fedendo no meio da rua. Isso só faz quem tem amor. Quem tem amor, quem tem doação. E a minha história é a seguinte: nesses 27 anos, nós nunca tivemos um escândalo aqui nessa cidade. Agora, a prefeitura cria uma força-tarefa para fechar a casa de recuperação. Aonde que tem o peixe bom, tem o peixe ruim. Nós sabemos disso. No meio de vocês tem. Tem bons políticos e maus políticos. Então, aonde que tem o homem, tem o defeito. Mas eu quero aqui chamar a atenção de vocês. Primeira coisa, eu quero pedir aqui o Zé Luiz. Ô Zé Luiz, se você for homem, meu irmão, sabe? Do que eu te conheço. Vocês vão fazer uma fiscalização no Cabo Zadê. Vai fazer uma fiscalização. Cada viciado Cabo Zadê fica mais de 10 mil reais por mês. A Secretaria de Ação Social precisa de quem? A gente que tem paixão. Não é engenheiro lá não. Tem engenheiro, entende de construção. Não é de ação social. Aí, você sabe o que é que acontece? A Anvisa, eu tenho que me humilhar diante dela. Quem é que fez as leis? Quem é que fez as leis? As leis foi feitas por prostituto, adúltero, cachaceiro, ladrão, por maus políticos. E vem mexer com um trabalho sacerdotal, um trabalho vocacionado, um trabalho de misericórdia e um trabalho de amor. Então, senhor presidente, senhores vereadores, eu quero apresentar aqui o pastor Adriano. Fica de pé, pastor Deus. Libertando os cativos aí. Foi fechado. A metade dele está lá na praça, senhor presidente. Estava onde? Debaixo daquele vagão. Eu tenho a foto do meu retrato. 2 anos de trabalho na praça. Com 8 fiscalizações, está todo mundo na rua. Porque não tem paixão, não tem amor. Os dois, esse secretário de antidroga, tanto passado como de hoje, eles não sabem o que é viciado, eles não sabem o que é cachaceiro, eles não sabem o que é mendigo, eles não sabem o que é preto. Esse trabalho, senhor presidente, ele não faz com dinheiro, com diploma, com cultura, se faz com amor, com doação. É que o povo perdeu hoje. Nós tiramos mais de 260 viciados do carrapateiro e até hoje recebemos uma perseguição. Eu tenho um talão de luz, 790 conto que eu paguei esse mês. E a outra coisa que eu quero falar aqui: esses dias eu internei um viciado, estava lá na casa. Ele falou assim: pastor Wilson, eu queria te pedir uma misericórdia. Eu disse: pois não, eu preciso, eu estou morrendo, mas eu estou com 2 talões de luz pagos, sem pagar, minha luz vai ser cortada e eu preciso internar, minha mulher está lá com a criança. Aí eu falei: não, eu vou pagar tudo e vou levar uma cesta de alimentação para essa mulher, que eu quero ver a sua recuperação. Senhor presidente, quem é que faz isso? Luciano, fica de pé aí, Luciano. 20 anos de carrapateiro. 20 anos de carrapateiro. Nunca custou nada para os cofres do governo, mas foi resgatado pelo amor, pela misericórdia e pelo poder de Deus. Entendeu? Agora, senhor presidente, porque falar de consciência negra aqui e dar um discurso bonito é muito fácil. Eu quero ver, é mostrar ao vivo. Eu quero o que fica de pé aí. 25 anos de carrapateiro. Aí. Então presta atenção, senhor presidente. Como é que vem perseguir gente que se doa, gente que se ama, gente que prejudica a família por 30 anos para investir a sua vida em outras vidas? É lógico, senhor presidente, que nós temos que obedecer à lei, isso é bíblico. Mas, senhor presidente, nós temos que ter um pouco de misericórdia. Igual o pastor Adriano, 30 pessoas almoçando, tomando café, jantando e dormindo, a força-tarefa dos Estrelinha, das Paquita, da Xuxa, entendeu? Vai lá e fala assim, está interditado, não pode trabalhar. Então o prefeito trata. Então o Estado trata, a federação trata, porque nós fazemos o que eles não fazem. Então, senhor presidente, você é um homem inteligente, o senhor é lá do corpo do Paiol, lá só tem gente inteligente. Então, o senhor faz o seguinte, vai fiscalizar o Sessan, vai fiscalizar o Cabo Zadê. A maior utopia, todos que estão no Cabo Zadê estão usando droga lá na praça. De vez em quando eu dou 5 para um, dou 10 para um, um litro de cachaça custa R$2. Isso aqui é a maior utopia que eu já vi no Rio. Aquele vagão que está lá, sai lá agora, tem 7 lá que está deitado lá de baixo, que estava onde? Estava, aonde? Estava na casa de recuperação, mas que foi fechado. E não custa nem um sustento para o governo. Não custa se não fosse pesado. E outra coisa, como que a lei tem que ser cumprida? Se o prefeito apresentar algo mais eficiente que nós. Como que a lei tem que ser cumprida? Como se um dia que o Estado oferecer algo melhor do que nós. Um dia que a federação, você sabe, mas estava aqui mais 2 minutos.
Mais 2 minutos.
Agora você sabe o que é que acontece? Um dia eu perguntei ao Magno Malta assim, e se nós receber uma fiscalização aqui, como é que fica? Ele falou assim, o dia que o governo apresentar um melhor do que o nosso, nós paramos. Aí ele falou assim para mim, Magno Malta, sabe quanto vai acontecer isso? Nunca. Você sabe por quê? Nós não podemos ter lucro na carne humana. A mãe chega chorando, a família chorando. Agora você quer ver? Pastor José, fique de pé. Fechar a UMA. Nenhum de vocês aqui, vereadores, tem uma casa melhor do que eu amo. Então deixa eu te falar uma coisa para vocês. Você sabe o que era lá? Era um puteiro. E eu peguei e botei as putas para fora e botei uma casa de recuperação. E depois passei para eles. Chega lá. Senhor presidente, o cara é internado porque a família vai insistindo, vai insistindo, vai insistindo, e ela quer descansar, quer entregar imundícia na nossa mão. Aí a vigilância vai lá, sabe o que que acontece? O que que está acontecendo? Eu quero ir embora, estou me maltratando. É lógico que ele não quer, a família que quer, mas nós estamos dando vida para a mãe, vida para a família. Entendeu? Então, senhor presidente, eu queria, esse é assunto, eu gostaria de reunir com os vereadores dentro do plenarinho, que eu preciso falar com vocês algumas coisas. Mas vai lá dentro, para vocês ficarem sabendo. E nós vamos ficar aqui até 4h30. O senhor manda trazer um pão com presunto, mussarela, um café para nós, que nós vamos tomar um café aqui.
Queremos agradecer a fala do tribuno pastor Wilson Fernandes Botelho e em seguida passaremos a palavra aos vereadores para seus pronunciamentos. Primeiro vereador inscrito nessa tarde de hoje, vereador Eduardo Prince Júnior.
Senhor presidente, colegas vereadores, público que nos visitam, pastor Wilson, esta figura memorável e que nesse ano de 2017 passa por essa casa pela sua segunda vez. Na primeira vez, uma passagem também parecida com essa, quando o secretário de Cultura queria acabar com o projeto na praça. E aí o próprio pastor Oswaldo André entraram num acordo e o projeto se deu continuidade. 28 anos não são 28 dias, né, pastor? Quero aqui ser solidário a você. Quero ser solidário à sua luta. Quero ser solidário a todos vocês que estão presentes aqui hoje, lutando para manter as casas de recuperação abertas aqui no nosso município. Se o governo não dá suporte, se o Estado não dá suporte, se a União não dá suporte, um cidadão comum que vem dar o suporte, igual vários aqui citados, acaba sendo vetado pelo poder municipal. Por uma vigilância
que deveria ter a cautela, deveria ter o cuidado em lidar com casos de recuperação. Por quê? Quando você vai numa entidade para fazer o fechamento dela, você tem que olhar primeiro dentro da sua estrutura física. Se eu estou terminando com essa casa de recuperação, se eu estou eliminando ela, se a partir de hoje o projeto não existe mais, o que, que eu estou fazendo para existir um novo projeto para abrigar esses homens que aqui estão hoje? O que eu fiz de melhor? Porque o pior já está previsto no fechamento. Aqui citado pelo pastor Wilson, quando um recuperado que está em tratamento volta para sua origem, o famoso carrapateiro. 7 hoje, 10 amanhã, 20 semana que vem, 50. E aí, sargento Elton, volta o nosso problema antigo, o carrapateiro igual a Cacolândia de São Paulo. Por quê? Porque a prefeitura não teve a competência de antes se fechar uma casa, fazer uma casa, fazer um ato que seja, antes de fechar uma casa de recuperação. Um pequeno ato. Olha, nós estamos fechando a casa de vocês pelos motivos A, Y, porque nós recebemos reclamações, mas eu acho engraçado, a nossa Comissão de Direitos Humanos não recebeu reclamação de que vocês estavam sendo maltratados nas casas de recuperação, não. Recebeu, Edson? Não recebeu. Quem fez essa denúncia? Onde foi feito? Por quem foi feito? Qual o motivo? A família necessitava tanto que um filho, um marido, até mesmo o pai, fosse internado e cuidado por alguém. As mãos protetoras e divinas desse grande homem chamado pastor Wilson, que eu admiro e passo a admirar cada dia mais quando eu rodo essa cidade. Porque em pequenos cantos você se ouve uma história de um cidadão que passou pelas mãos do pastor Wilson. E um deles foi resgatado no estado de São Paulo e me contou essa semana por coisas do destino, eu encontrei com ele, ele me contou toda a história e falou que é muito grato ao homem, à pessoa, pastor Wilson. Muito grato. Esse homem hoje construiu família na nossa cidade de Divinópolis. Ele tem sua empresa na cidade de Divinópolis. E por incrível que pareça, gera emprego na cidade de Divinópolis. Não sai mais daqui, mas não aceita o que estão fazendo com as casas de recuperação. E é indignado igual todos vocês. As histórias se repetem pelos cantos da cidade de Divinópolis, onde pessoas foram acolhidas por este homem, que aqui eu defendo e faço coro de o que está sendo feito. O trabalho que está sendo feito pela vigilância sanitária é injusto. Nós já defendemos nessa casa aqui, senhores vereadores, CPI da vigilância sanitária na legislatura passada. Vereador Doutor Delano lembra muito bem disso, aonde se prejudicavam padarias, lanchonetes, bares e restaurantes. Agora, bares, padarias, restaurantes, tinham outros para vocês comprarem comida. Tinham outras opções. E casa de recuperação? Qual a opção que vocês têm? Opção nenhuma. Porque o resgate é feito, como diz o pastor Wilson na fala dele, com pessoas que têm amor. Pessoas que têm caráter e desafio para vencer o obstáculo maior, que é o vício da droga, o vício do álcool. O pastor teve no meu gabinete, colocou muito bem. Não adianta colocar
secretário que tem paletó, gravata e diploma para lidar com o viciado, príncipe. Não adianta. Eles nunca vão dar conta de resolver o problema deles. O problema deles, quem resolve sou eu. Eu resolvo. Porque eu tenho amor e sei lidar com cada um deles. Isso não é para qualquer um, não. Tem que nascer com o dom. Palavras do pastor Wilson. Tem que nascer com o dom para cuidar dessas pessoas, desses homens que estão aqui hoje. É dom. E esse dom o pastor Wilson tem, e isso ninguém tira dele. Ninguém tira dele. Pode tirar tudo dele. O dom foi Deus que deu, Dom Horácio. Deus que deu. Deus deu esse dom para ele. É um homem merecedor. É um homem que merece reconhecimento dessa casa, que merece a comissão de saúde. Faça um levantamento, um questionamento de tudo que houve perante a frente dessa fiscalização da vigilância sanitária. Merece também que a nossa comissão vá até o CAPS-AD. O CAPS-AD. AD-KD. Faz o quê? Com quem faz? Por que faz? Qual o projeto? Se vai fechar todas as casas de recuperações, quais que vai abrir? Aonde que vai ser o tratamento desses homens, pais, filhos que estão aqui presentes hoje? Aonde que vão tratar vocês? Aonde que vocês vão estar amparados? Pastor, qual foi o recurso que você recebeu do município no ano de 2017, 2018? Qual o recurso que recebeu do Estado? Qual o recurso que recebeu da União? Mas ele tem a obrigação de fazer tudo perfeito, ou então a vigilância vai lá e fecha. Quanto que a vigilância ajudou esse homem nos últimos anos? Quantas pessoas tiveram a humildade de ajudar esse homem nos últimos anos? Quantos secretários que passavam desenvolvimento social, antidrogas, não puderam ajudar esse homem? E ele teve que caminhar sozinho com as suas próprias pernas. E ter êxito foi a Brasília, Magno Malta, num acordo entre senadores, arrumou 300 mil reais para o pro projeto Quero Viver. O senador José Ferrella fez o compromisso de mandar 300 mil reais para o projeto Quero Viver. O executivo disse da seguinte forma: não tem como repassar o recurso do projeto Quero Viver. Estou mentindo, pastor? Ele correu atrás, foi na União, não teve êxito, buscou dinheiro com o senador e não conseguiu capitalizar para recuperar, para fazer a reforma necessária da sua casa. Ele correu atrás. Aí o município, que se negou a receber esse recurso, por parâmetros burocráticos, sistemáticos, da engenhoca, da parafuseta, que ninguém entende esse sistema burocrático e burocrático, prejudica as entidades e as casas de recuperação que estão hoje sendo fechados. Mas tem que haver a contrapartida municipal. O município vai fechar todas as casas. Vocês vão para onde? Vão ser tratados por quem? Porque hoje as pessoas ajudam pastores e entidades igual o pastor Wilson, porque acreditam no trabalho dele. 2 minutos para a conclusão, senhor presidente.
Concedo mais 2 minutos.
E quando se fala no vagão literário, que era para ser literário, e hoje é o vagão da droga? Hoje é o vagão da droga. Era para ser um dos maiores marcos desse município, o vagão literário, onde vocês que estão ali sendo recuperados, sendo ouvidos pelas pessoas que o pastor tem o seu projeto na Praça Candidez, pudesse entrar, pegar um livro, fazer uma leitura. O que é que virou o vagão literário? Não virou nada. Acabou. Acabou. São corresponsáveis e secretários corresponsáveis pelos atos que arrebenta somente no mais fraco. Uma secretaria de cultura que não tem cultura para mostrar para vocês, que não tem projeto cultural para vocês. Uma secretaria de desenvolvimento social que não se preocupa com o desenvolvimento social de vocês. Vocês estão aonde na secretaria de desenvolvimento social? E que dia que a secretaria antidrogas fez uma reunião com vocês? Que dia? Mas para fechar vocês, o município estava lá. Foram os primeiros. Então responsabilidade tem que ser ambas e mútuas. dos dois poderes. Se eu estou com o poder de cobrar, eu tenho que ter o poder de tentar solucionar. E a administração não fez isso. Hoje nós estamos aqui para cobrar e ser solidários a um dos homens do coração mais humano que eu já conheci nessa terra e nessa vida. Pastor Wilson, parabéns pelo seu grande trabalho. Você merece reconhecimento de toda essa casa. E você sabe que o senhor não tem um, dois, nem três vereadores aqui não. E nem só três homens. O senhor tem 16 homens do seu lado e uma mulher. Parabéns, pastor Wilson, e conte com a gente.
Passaremos a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador doutor Delano. Boa tarde a todos que estão aqui. Eu conheço muitos dos recuperandos que estão aqui. E o pastor falou coisa muito importante. É, porque tem tanta coisa para falar, ficar cumprimentando isso, a gente para de falar o importante para chegar aonde tem que chegar. É, eu sou líder desse partido, eu morro de vergonha. Mas como eu conquistei a liderança com voto, eu não preciso ter vergonha de ser líder, não. Eu tenho vergonha de vocês estarem aqui reivindicando uma coisa da minha gestão. É bom que entendam, né? Que agora mesmo fala assim, doutor Delano falou que tem vergonha. Eu tenho. Que eu sou o líder desse partido e tenho vergonha da Secretaria de Saúde, que não é. Então, pastor, que, ó, o Galileu, não é atrás dele que vocês têm que gritar aqui, não. Vocês têm que gritar aqui, ó, doutor Rinaldo Valério. A Secretaria de Saúde é dele, tá? O CAPSAD é dele. O Sersan é dele, tá? É lá na porta dele que você tem que ir. O Galileu é um grande prefeito. O erro do Galileu foi ter dado para ele a Secretaria de Saúde. Estamos na hora de consertar. Passou. É isso aí. É isso aí. É só vocês me ajudarem, uai. Se vocês estão acompanhando a minha gestão desde o dia primeiro, é só falar, uai. O que eu estou falando aqui, vocês só estão repetindo o que eu estou falando, hein. É só ajudar. É só vocês me ajudar a cercar a Paraná e pôr ele para fora da Secretaria de Saúde e a gente assumir. Quem topa fazer isso agora? Vamos para lá. É só vocês fazer isso. É só vocês fazer isso. Porque é, quem está na gestão, quem está responsável pelos usuários de droga, chama doutor Rinaldo Valério. E o senhor, pastor, o senhor é tão corajoso igual eu, que eu também tenho medo do processo, não. Eu adoro o processo. Tem advogado, gente, é para processo. Ali tem um dos bons, ó, Marcinito. O que chega, eu chamo eles. Vai lá, defendeu. Aqui nesse país, mas, né? De quem que dá processo é colocar vocês na rua para poder voltar para as... Ainda processo, não. Dá processo, sabe o que que é? É defender quem defende as pessoas que precisam. Aí dá processo. Dá processo é vir cá e chamar o secretário de saúde e o vice-prefeito de ingerente. Fantástico, fiura. Aí dá processo, né? É fiura mesmo, é ingerente mesmo. Só que agora ele é ingerente fantástico. Então, a Secretaria de Saúde é desse homem, tá? Rinaldo Valério. E aí ele anda falando na rede social assim, aqui, ó, desse jeito. Ele está me defamando. O meu nome, razão social, é doutor Delano. O nome dele, fantasia, é Rinaldo Valério. O que ele faz como médico, pastor, aqui, ó, tô cagando e andando. Eu não tenho competência de julgar, não, CRM. Mas o que ele tem deixado de fazer por vocês, eu tenho obrigação. E ele tem deixado tudo por vocês. Aqui, vocês sabiam... Vocês devem saber, né, que está acompanhando aí, ó, tem 27 milhões e meio, aqui ladainha. O senhor acha, pastor Uso, 27 milhões e meio resolvia seu problema? Não, mas tem 27. E aí, eu usei isso aqui uma vez, duas vezes, três vezes, e esse homem, primeira, você só vê esse vice-prefeito em inauguração, em vídeo. Vídeo de hospital público, vai lá fazer vídeo, sabe por quê? Porque não vai inaugurar. Eles podiam dar aqui até em você, viu, pastor? Porque aquilo ali dava uma casa de recuperação das melhores do Brasil. Porque ali não sai nada não, viu? O secretário de saúde falou que não vai sair. Aí vai. Então cerca esse homem na rua, gente. Põe esse vice-prefeito no lugar dele. Porque o Ministério Público já foi comunicado disso tudo que nós estamos falando aqui, ó. É responsabilidade da Secretaria de Saúde, é desse vice-prefeito incompetente, é ingerente, fantástico, fiura, seu cabelo branco não te ensinou. Aí, ó, essa palma não é pra mim, não. Essa palma é pra sua incompetência. É pra sua incompetência. Porque quem tá lá no Cersan, no CAPS AD, no CAPS 3, é gerente dele. Aí o pastor acabou de falar, tem engenheiro cuidando de médico, médico cuidando de fazenda, é, secretário que não é não sei o que cuidando de não sei. Ô gente, é o fim dos tempos, é o fim dos tempos. Mas não pode falar muito não, né? Porque tem secretário de saúde que é médico e tá, não tem remédio, não tem UPA fechada, tá tudo acabando. Então, tá tudo acabando mesmo. Que vergonha, mas não do PMDB. Porque o PMDB, eu preciso de ajudar, fazer pressão, que nós temos feito isso aqui, ó. Essa Secretaria de Saúde é esse senhor, viu? E eu não gosto de falar o nome dele, não. Rinaldo Valério, Rinaldo Valério, Rinaldo Valério, Rinaldo Valério, Rinaldo Valério, Rinaldo Valério. É você que é o responsável. É você que é o cara de pau. É você que é o cara de pau. É você que anda na rua aí. Vocês precisam parar aí na rua, senhor. Gente, pastor, você tem que parar aí na rua. Parar aí na rua e falar com ele assim. Como é que você deixa o Cersan tá daquele jeito? Não é no Galileu, não. O Galileu, eu acho que ele não perdeu o juiz, não. Não é possível. Mas foi comunicado em sala fechada. Eu, Adair Otaviano, os vereadores mais eleitos do partido, numa sala, falando para ele assim, prefeito, pega a Secretaria de Saúde para nós de novo. Sabe o que ele falou para nós dois? Tinha mais também. E o Adair é homem igual eu de falar. Ele não mente. É, não posso, não. É porque eu não tenho como. Eu não posso. Eu não tenho como. Mandar ele embora. Não tem como. Não tem motivo, presidente, agora para mandar embora, não. Não tem não? Ele não tem motivo para mandar embora não? O que o senhor acha agora? Com a farmácia estrangulada, com a UPA caquética, com o salário atrasado, com um monte de gente na rua aí, ó, pedindo socorro. Não, ele não tem motivo para mandar aquele homem embora não. Eu, gente, se eu tivesse vergonha na cara, eu já tinha era ido embora. Eu não ia esperar o prefeito mandar não. Porque o que eles não têm é psidióide peroba. Daqui é a sincera a cara. Agora, sabe o que, é que nós fazemos de errado, gente? Eu e vocês? A gente é pacífico demais. A gente passa pra esse doutor Rinaldo na rua aí, ó. Vê, gente, ó. A gente só vê ele andando no hospital público, você não vê ele. Olha pra onde ele anda. Cerca esse homem na rua, gente. Ó, senhor. Ó, gente, porque vice-prefeito e nada é igual. A gente só paga vice no caso de óbito do prefeito. E esse eu não deixei morrer de jeito nenhum, porque se esse homem assumir, nós até é morto, ele não sabe gerenciar. Ele acabou com a Secretaria de Saúde. Se esse homem pega a prefeitura, ele vai matar de Divinópolis. Então, ajude o vereador a pressionar, gente. Ô, sozinho, tá difícil, pastor. Tá difícil vir aqui, ó, e fazer uma lei de acessibilidade, senhor pastor Wilson. E vi um promotor questionar. A lei é inconstitucional, pastor. Sabe por que ela é inconstitucional? Porque não é ele, o parente dele, que está na casa de droga.
E nem o filho dele.
Aí pode. E tem vereador aqui também, que quando é bom para ele, é constitucional. Quando é bom para o povo, é inconstitucional. Ô gente, a obrigação. Tem gente que não aprendeu não, tem gente que está aqui há um tanto de ano. Se é inconstitucional, vamos fazer ser constitucional. Porque nós temos o poder da lei na mão. Agora, não é homem, alguns aqui nessa. Apesar da minha opção sexual, né? Cada um põe onde quer o órgão sexual dela. E eu sou na alegria de falar isso, porque tem muito pouco homem aqui em 19, de verdade, homem, na palavra, de fazer o que eu fiz, de meter o pé naquela, e faço de novo, viu? Se aquilo não consertar, deu 20 milhões de acessos. Eu não fiz para aparecer, porque eu sou candidato, não, que eu não sou não. E se quiser também uma hora, eu também serei, mas se não melhorar, eu faço de novo. Agora, eu queria ver, é meter o pé, igual você falou ali, ó, o pastor falou, que, ó, vamos fazer lá, vamos levantar os 17 aqui agora, e vamos com eles, lá no Capes AB agora, vamos lá, ô, oh, não fica um lá, ó, vamos lá no Sersan agora, sabe o que, que nós fazemos, nós vereador? Ô, oh, vocês são pacíficos demais, o povo brasileiro é pacífico demais, os políticos cagando na sua boca, os políticos fazendo assim, ó, pá, pá, mas o dia da descarga é outubro do ano que vem, é o dia da descarga, que você vai usar o dedo assim, ó, e vai dar descarga nesse monte de bosta que tem que ir, né, pra fossa. Aí o dia da descarga é outubro. Agora, ajuda a gente a dar descarga, porque se vocês não ajudarem a gente a dar descarga, a tendência é a bosta piorar. Muito obrigado.
Passamos a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Sargento Elton.
Boa tarde a todos, nos acompanham aqui na Câmara, TV Câmara e pela NET Câmara. Cumprimento os nobres edis na pessoa da primeira secretária, vereadora Janete. Cumprimento também a todos os assessores e funcionários dessa casa, em nome dos aniversariantes do dia, Juliana, assessor do vereador César e Chororó da Comunicação. Gostaria de cumprimentar o pastor Wilson, que faz um trabalho espetacular, a gente é testemunha disso aí, há 28 anos trabalhando aí. O senhor faz um papel que nem prefeitura, nem Estado, nem governo federal, nenhum outro órgão faz, que é recuperar vidas. Faço isso de cadeira, porque eu já trabalhei na polícia muito tempo ali, e não tem jeito. O trabalho que o senhor fez, o senhor está de parabéns. Esses indivíduos, senhores e senhoras aí, que estavam aí na rua, sem ter o que fazer, né, infelizmente, no vício, embriagados, como diz o senhor mesmo, disse aqui. Então, eu nunca vi, e o senhor resolveu o problema ali do morro da Timba. Senhoras e senhores, começarei minhas palavras dizendo a todos que depositaram em minha confiança com seu voto e aqueles que acompanham e acreditam no meu trabalho. Digo isso a respeito de uma matéria jornalística que acredito ter sido por engano ou mal informação que não partiu de mim nem dos nossos assessores. Quando o jornal, qual é conceituado na cidade e região pública, em sua página virtual, uma matéria de forma distorcida ou equivocada, como aconteceu a respeito do projeto de lei CM148/2017, de nossa autoria, e que tive o apoio de vários vereadores que acreditaram na nossa proposta, por ser especialista em segurança pública. Não só por isso, quem participou desse projeto foi a própria polícia e também os fiscais da prefeitura, no que tange aos lotes e também às construções. Digo que jamais faria ou votaria um projeto de lei no intuito de prejudicar a população de bem e ajudar o infrator, os assaltantes, os traficantes. Como jamais induziria um vereador a votar algum que prejudicaria a sociedade. Do jeito que saiu a matéria, Arthur, por favor. Olha o que está escrito aqui. Projeto proíbe materiais cortantes de cerca com espinhos em muros de Divinópolis. Do jeito que ela foi posta, é que deu essa interpretação. Na realidade, não aconteceu assim. Se o projeto fosse tão ruim para a sociedade e tão benéfico ao infrator, aos assaltantes, aos que furtam e roubam, nesta página da reportagem seria uma estranheza enorme os demais órgãos de imprensa também não publicarem a matéria no intuito de alertar a população a respeito do fato. Mas imprensa séria e o bom profissional sabe o que publica em uma manchete de jornal. Todos aqueles que foram, de uma certa forma, ludibriados de forma tendenciosa para uma matéria que procuram a mim, os vereadores que votaram conosco no projeto e os nossos assessores, foram bem atendidos e esclarecidos em todas as dúvidas que tinham. Quando uma pessoa pensa em ser mais fácil vender a mentira do que a verdade, é o que sempre digo, estamos em um momento tão delicado em nosso país que tudo está ao contrário, o certo passa a ser o errado passa a ser o certo. Está aqui o pastor Wilson que nos não deixa mentir, bem como um projeto dele aí. Tanta coisa para se preocupar nesse município aqui, saúde, educação, segurança, infraestrutura, vai preocupar com recuperação de pessoas. Obrigado aos demais órgãos da nossa competente imprensa que não vendeu gato por lebre, pois desde o meu início de trabalho nessa casa sempre pautei por projetos e anteprojetos que benéficos para melhorar a segurança da nossa sociedade. Vou citar alguns anteprojetos que eu já mandei lá para a prefeitura: criação da Guarda Municipal, CM09, Fundo Nacional de Segurança Pública, CM190, junção da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Transporte, CM346. Criação da Transitolândia para uma melhor segurança no trânsito, CM1480. Projeto de lei, que já foi inclusive aprovado, CM018, que regulamenta a realização de festas e eventos, tornou lei 8332. Essa lei aqui visa aquelas pessoas que estão sendo importunadas por algazarra nos estabelecimentos. Então, independente do número de ocorrência, se for grave, ali pode se autuar e até perder e ser interditado o estabelecimento. CM054, sobre tapumes em imóveis abandonados. Esses imóveis que começam a construção e abandonam, deixam ali criar mato, criar animais peçonhentos. Então, uma lei de tapume, para que o proprietário possa tapar o imóvel. CM sobre prevenção e conscientização ao combate e uso de drogas, lei 8318, também foi aprovado por nosso três vereador. CM119, proteção com grades de aço aos caixas eletrônicos, lei 8365. Todo mundo está acompanhando aí os últimos acontecimentos. Bandidos entram fortemente armados com fuzis, causam terror, explosivos, muitos inocentes morrendo. Então foi criado para que essas quadrilhas organizadas, do crime organizado, não entrem em nossa cidade. Projeto de resolução com indicação 892 já foi aprovada, sendo criada a Comissão de Segurança Pública nesta casa da Câmara aqui de Vereadores. Citei esses, pois são os que estão relacionados com a segurança, bem como 148 aprovado na última terça-feira. Gostaria de falar agora do projeto 148, que deu tamanha repercussão. Não proíbe de forma alguma casa, lote, de você colocar o que quiser. Pode colocar concertina, prego, vidro, tudo que você quiser, ou fundículos, que é o nome correto. Tudo que você quiser para evitar que o infrator possa ali tentar roubar ou furtar sua casa ou tudo que você tiver ali. Desde que alcance, no mínimo, 1,70, 1,80 de altura. Isso é óbvio, gente. Como é que está um murinho de 1 metro aqui? Você nem precisa colocar nada, qualquer um pula. Se tiver 1 metro aqui, se alguma criança encostar e tomar um choque, quem é responsabilizado é o proprietário do imóvel. Ou cortar um idoso andando em via pública. Já aconteceu vários casos aqui. Pessoa desmaiar e tentar apoiar, corta, vai para a UPA. Isso foi o cuidado necessário. Mas o mais importante não é isso não. Esse projeto de lei, ele está fazendo com essas pessoas, esses latifundiários, que tem 1.000 lotes em Divinópolis, 800 lotes, 200, 300, limpem seus lotes. Deixem os limpos, para não juntar ali animais peçonhentos, né, os bandidos, infelizmente, colocar ali drogas, armas, se esconderem após algum cometimento de crime. Então, essa é a ideia principal. E outra, vai obrigar o lote que está vago, deixar uma abertura de 1,80 ali, para, de grade ou de ferro exposto, para que o fiscal possa chegar ali e visualizar que o lote realmente está sujo, está com mato. Aí ele toma as providências. Bem como o policial no exercício das suas funções. Chegou ali para ver se tem alguém homiciado ali, escondendo, fugindo da polícia. Esse é o principal foco do projeto. Isso foi feito para a segurança da sociedade vinopolitana e para obrigar esses empresários, esses donos desses lotes, a tomarem uma atitude para Divinópolis. Isso que é importante citar. Foi feito baseado em fiscais técnicos e também na polícia. Isso é para a segurança de todos. É para aumentar a segurança em Divinópolis, que anda caótica, infelizmente. Mas o jornal, como tem pessoas competentes, capacitadas para isso, também retratou, se retratou nessa data de hoje, explicando melhor o projeto. Então o projeto é para a segurança pública. Jamais, jamais, esse vereador que labutou durante 26 anos na Polícia Militar, especialista em segurança pública, iria fazer algo contra os princípios, contra a moral e contra a segurança pública. Podem ficar tranquilos, tranquilos quanto a isso. E a concertina, o vidro, o prego, o choque elétrico, pode colocar desde que tenha 1,80, 1,70 de altura, que é o normal, é isso aqui. Ok? Espero que a população tenha entendido de uma vez por todas e que isso é bom para nós aprendermos também, vereador Marcos Vinícius, para as pessoas não só lerem as manchetes e lerem também o conteúdo do projeto na íntegra. Eles não ficam só na manchete, vai lá e estuda. Nós brasileiros temos que aprender a ler mais, a estudar mais, a politizar mais. Vou mostrar aqui onde que fala do uso da concertina. Parágrafo 2º, inciso 3º. Poderá o proprietário, atendendo à altura mínima, instalar ofendículos por sobre o muro, tais como cacos de vidro, material cortante, concertina, mais 2 minutos, presidente.
Concedo mais 2 minutos.
Cerca elétrica, arame farpado, cerca viva com espinhos, com o objetivo de proteger o seu patrimônio. Está aqui a lei. Mas se atém somente as manchetes, aí fica complicado. Mas está esclarecido, né? Isso aqui foi feito para bem de Divinópolis, para a segurança. E estamos aí à disposição de quem quiser tirar alguma dúvida. Nossos gabinetes estão à disposição. Os vereadores também que apoiaram, que votaram o projeto, entenderam, também estão à disposição para explicar melhor todo o projeto na íntegra. Muito obrigado a todos. Pastor Wilson, continue com sua missão. Sejam felizes. Feliz Natal para os senhores. E um próximo ano novo. Muito obrigado, presidente.
Passamos a palavra agora ao próximo vereador inscrito, vereador Cleitinho.
Boa tarde, senhor presidente. Permissão para falar sentado?
Permissão concedida, vereador.
Boa tarde a toda a população presente. Boa tarde a você que me acompanha para a TV Câmara, TV Net, TV Candidez. Escutei bem a fala do pastor Wilson. Eu acho que nesse tempo que eu estou aqui agora, que vai fazer 2 meses, eu acho que eu nunca tive tanta vontade de falar igual estou com vontade de falar hoje, porque é meu momento para falar tudo que nesses 2 meses que eu estou na política aqui, e antes, tudo que aconteceu comigo, porque depois que você entra na política, tudo que você fala, você é demagogo, eu jogo a sua honestidade, parecendo que você é um canalha, que você é um corrupto. Então hoje aqui eu tenho várias provas da pessoa e da raiz que eu tenho, sabe? E tem uma coisa importante aqui. Será que quais foram as primeiras leis que tiveram no mundo? Quais foram as primeiras leis que tiveram no mundo? Foram os 10 mandamentos, não foi? E de um mandamento você seguir, você segue todos os 10. Quer amar o próximo como a ti mesmo. É? Não é isso? Então eu queria entender só uma coisa. Aí vem essa vigilância sanitária e vem falar de lei. Lei que quem fez lei foi bandido, foi vagabundo que fez lei. Então será que essa vigilância sanitária não sabe o que é bom senso? Sabe? Igual fechou várias clínicas que veio me procurar, sabe? Então eu queria entender para a vigilância sanitária, até falar para os vereadores que estão aqui, sabe? Mas não vai ficar só na falácia, não. É acabar a reunião amanhã, o que for, ir para a vigilância sanitária e obrigar eles a abrir todas as clínicas que elas fecharam. Para tomar vergonha na cara e abrir. Sabe? Porque aqui, ó, para aquelas pessoas que falam que eu sou demagogo, que eu sou cara de pau, ô pastor Adriano, levanta por favor. Quando você montou sua clínica, qual foi o primeiro lugar que você procurou? Que casa? De quem que é essa casa? É do meu pai, é da minha família. Para essas pessoas que falam que eu sou, vim aqui para aparecer. Aqui hoje tem prova. O pastor Wilson, quando ele veio para cá, cadê o pastor Wilson? Pergunta quando ele montou a clínica dele, a primeira empresa que ele procurou para ajudar. Então muita gente que tinha para comer foi lá do meu verdurão do Varejão Azevedo. Quando eu virei cantor e comecei a fazer clipe pegando morador de rua, muitas vezes, o Cleitinho está querendo aparecer. Essas pessoas todas eu conheço.
Sabe por quê? Porque todas as pessoas dessas clínicas procuravam o varejão do meu pai ajudar. Eu nunca dei a força para essas pessoas aqui, não. Nunca deu a minha família deu a força para essas pessoas. Para algumas pessoas otárias, demagogas, de falar que eu estou aqui para aparecer. Quem conhece a minha raiz, conhece a minha família, sabe que eu estou aqui para servir o próximo. Todo mundo sabe disso aqui. Todo mundo sabe. Sabe? Então hoje aqui eu estou engasgado, porque hoje aqui eu tenho prova. Cadê o Felipe? Levanta o Felipe. Que é o Felipe, quando ele me procurou, ele era a Rafaela. Não era isso, Felipe? Pelo amor de Deus, Felipe, arruma uma clínica para mim. Me tira dessa vida. O que, que eu fiz, Felipe? Olha como é que o Felipe está hoje aí, pra vocês verem aí, ó. Entendeu? Pra esses babaca que fica falando que eu entrei aqui pra aparecer, graças a Deus que hoje aconteceu isso aqui, que hoje aqui eu tenho todas as provas aqui, mas Cleitinho, o que a mão direita faz, é que eu não preciso saber não, pra que você tá falando? Eu nunca falei, eu tô falando hoje pra esses vagabundos que ficam botando a minha integridade em jogo aqui, sabe? Hoje aqui eu tenho várias provas aqui, ó. A primeira, quando o Wilson voltou a primeira clínica aqui, o primeiro lugar que procurou foi meu pai. Eu tô mentindo, Pastor Wilson? Eu tô mentindo que o primeiro lugar que você procurou não foi minha família? Tá vendo? Então pra vocês aí, seus babaca, que ficam enchendo meu saco falando que eu entrei aqui pra aparecer, eu nunca fiz isso não, senhor. Tem muita coisa por trás, vocês não sabem, eu não preciso falar. Vai procurar essa clínica aí. Sacramento de Amor. A própria clínica ama. Cadê? A própria clínica ama. Pergunta a Silvana o que eu faço lá. Pergunta! Pergunta! Pra ficar aqui botando a minha integridade em jogo aqui? Você deveria, pelo menos, conhecer a minha história, só conhecer meu pai. Você sabe por quê que eu nunca vou roubar aqui dentro aqui? Você sabe por quê? Meu pai trabalha tem 45 anos. Se você for lá hoje perguntar o que ele tem, o Ademir aqui é prova. Ele não tem nada. Porque meu pai nunca trabalhou pensando em dinheiro. Meu pai sempre trabalhou por amor a trabalhar. É o que eu faço aqui. Eu trabalho por amor, não trabalho por dinheiro. Então para esses otários que ficam falando que eu sou mais um, eu não sou mais um não. Eu sou o Cleiton Gontijo de Azevedo. Tá? Eu entrei aqui por amor. Sabe, eu entrei aqui para ajudar, para ver se essa cidade movimenta, funciona. E eu vou até o fim. Eu entrei aqui para servir. Eu estou dedicando a minha vida à minha cidade. Sabe? Eu não entrei aqui por dinheiro, não. Meu pai me ensinou isso. Trabalho por amor. Meu pai tem 45 anos de profissão, ele não tem nada. Mas porque nunca visou nada. Só visou trabalhar, ajudar o próximo. E eu tenho certeza que o lugar dele está lá em cima. Graças a Deus. Sabe por quê? Porque daqui a gente não leva nada. Porque daqui o que a gente leva? É o seu nome da gente. Aí, um conselho para os políticos todos de Divinópolis, do Brasil, de onde for, sabe? Ora seu nome, cara. Você tem mais de precioso a seu nome. A única coisa que você vai levar daqui não é lote, não é dinheiro, não é jatinho, não é carro importado, não é mansão. Você vai levar seu nome. Então, deixa seu nome na história. É isso que eu vou fazer. Pode querer me corromper aqui, só me matando. Então, eu queria avisar uma coisa para a Vigilância Sanitária, né? Então, Janice, que eu sei que é o homem que toma conta da Vigilância Sanitária, é uma pessoa que tem bom senso, deve ter amor a Deus. Então que a partir de amanhã vocês tomem vergonha na cara de vocês, que os vereadores com o prefeito também, vão atrás da Vigilância Sanitária e saem de lá só quando eles abrirem as clínicas de todo mundo que está aqui. Sabe por quê? Porque esse aqui chegou no limite, senhor. Sabe por quê? Porque então não pega todos que estão no meio da rua agora e leva para a prefeitura, para a Secretaria de Desenvolvimento Social, para a Secretaria Antidrogas, leva para lá para cuidar. Porque o problema de vocês é o seguinte. Porque o problema de vocês é o seguinte, vocês não fazem nada para ajudar, nada. Nada para ajudar, mas tá para atrapalhar um monte para atrapalhar, para encher o saco. Entendeu?
Aí eles vão lá,
Tem. Tem. Obrigado. Pode falar uma coisa? Eu entrei na política agora. Você que me perdoe de ter tanto político vagabundo nesse país que não sabe dar dignidade pro povo da altura que vocês merecem. Entendeu? Pode ter certeza disso. Eu tô aqui é pra isso.
Concedo mais 2 minutos, presidente.
Isso aí. É, pois então, tá aqui, ó, né, que a vigilância sanitária que fez estudo com as clínicas aqui de Divinópolis aqui, que a partir de amanhã tome vergonha na cara e abra essas clínicas e tenha um bom senso. Eu tô falando pra fazer o que tá errado, não, sabe, vai ter bom senso. Sabe por quê? Porque eles vão estar na rua. Porque, ao certo, então, já que a prefeitura não faz nada, a prefeitura cuidar. A prefeitura pega e cuida. É simples, velho. Pega a Secretaria de Desenvolvimento Social, pega antidrogas e vai cuidar deles. É que eu tô falando, se não tem ninguém pra ajudar, não atrapalhe. Deixa fazer o serviço. Ó, e o pastor Wilson disse o seguinte, né? Que vão ficar aqui até 4h30, até 4h30 da tarde, que precisa de café. O que mais tem ali atrás, aqui, plenarinho ali, é café. Sabe? Pra ter regalia. Então que pega o café que tá lá atrás e traga pra vocês. Muito obrigado.
Passaremos a palavra agora ao próximo vereador inscrito, vereador Ademir Silva.
Uma boa tarde, Divinópolis, uma boa tarde a quem nos assiste pela TV Câmara, pela Net Câmara, uma boa tarde a todos que estão na nossa Casa Legislativa, acompanhando os trabalhos, fazendo a sua divulgação. Uma boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, dona Iraci. Dona Iraci está mandando um abraço para Patrícia Coelho. Ela encontrou com ela hoje e ela pediu que mandasse um abraço para Patrícia Coelho. Nós estamos mandando, viu, Patrícia? Sinta-se abraçado que a dona Iraci não pede aqui nessa casa, ela manda. Gostaria de cumprimentar o pastor Wilson, falando com ele o seguinte. Cadê o pastor? Ah, sentou. Ninguém está indo de carro para Belo Horizonte e vê uma árvore e para lá e joga a pedra nela se ela não estiver cheia de frutos. Garanto ao senhor que o senhor vai ser muito recompensado, os senhores, né, que fazem parte desse trabalho misericordioso, desse trabalho bondoso, que é Projeto Quero Viver. Meu pai é lá no Córrego Falso, não é, pertinho lá da comunidade de vocês. Eu tenho primos, parentes que moram lá e que estão sempre convivendo com vocês lá. Isso é um trabalho árduo, que às vezes dá vontade de desanimar, porque às vezes enquanto a gente perde alguma ovelha, né, alguém que estava quase recuperado, a gente consegue perdê-lo, né? Mas eu peço ao senhor e agradeço muito o que os senhores têm feito pela nossa cidade, mesmo nas adversidades, mesmo sabendo que não tem apoio político, não tem apoio do poder público nenhum, vocês estão firmes aí. Certo dia o senhor estava lá na CASP falando e falou em desistir. Vou desistir. E hoje o senhor vem aqui com esse monte de gente, com essa turma toda inflamada, com esse tanto de gente que já foi recuperado, esse tanto de gente que está precisando da sua ajuda. Eu falo para o senhor, não desanima não, meu amigo. Esse povo tudo aí depende do senhor, depende dos senhores. Um depende do outro. E a nossa cidade depende de vocês. A gente sabe que às vezes passa até a ideia de que está sendo retalhado pela administração pública, mas não desanima não. Nós estamos aqui, todos os vereadores, todos os gabinetes, porque deve é, se precisar de ir ao prefeito, a gente vai, se precisar de ir no Sersan, onde que o senhor pediu que a gente fosse, na Secretaria de Saúde, a gente está junto. É só fazer uma equipe. Todo mundo assim, a gente não consegue com todo mundo assim lá na prefeitura, mas uma equipe, às vezes a gente pode conseguir marcar lá com o prefeito, trocar uma ideia, porque todo mundo vê o sol, né? Mas todo mundo tem uma visão diferente do sol, né? E nós precisamos sentar para a gente ver o sol e poder vê-lo da mesma forma, tá bom? Não desanimem. Parabéns pela luta, pelo empenho, pela força que vocês fazem pela cidade de Divinópolis. Eu gostaria de agradecer também a secretária lá da CEMOP, a doutora Cláudia, que disponibilizou o pessoal da Capina, aí está capinando lá ao bairro São Roque, e essa semana, resta semana, vai estar no bairro Orion, o Edinho, que disponibilizou o pessoal a estar lá. Agradeço muito. O pessoal lá está muito satisfeito, porque infelizmente a gente está precisando de mais da chuva. Mas vem a chuva, vem o mato. Então o trabalho de vocês é árduo. Infelizmente hoje a gente não pode usar a capina química, porque a lei não permite que a gente use a capina química. Então vocês têm que ficar aí, quase que enxugando o gelo. Mas continua firme aí. Ontem também, no bairro São Roque, no bairro Tietê, começou a poda de árvores que tanto eu pedi, e na rua Sergipe já foi atendido, na rua Ceará também já foi atendido, né? Hoje estão no bairro Tietê fazendo algumas podas, né? Nós estamos aí firmes no propósito de estar ajudando você aí de casa, né? O meu gabinete, o gabinete 6, está aberto aí a todos os moradores de Divinópolis, não só da região oeste, mas de Divinópolis, a estar correndo atrás aí. Você sabe das dificuldades que o prefeito anda nesse momento, falta de recursos, falta de verbas, né, para fazer empenho, para comprar máquinas, para fazer tudo acontecer depressa, mas com bom senso, devagarzinho, nós vamos conseguindo cada coisa a seu tempo. Eu gostaria também de parabenizar os diretores e a todos os funcionários da Escola Manuel Correia, lá do Planalto, pela brilhante formatura do terceiro ano que eles fizeram lá sexta e sábado. Sexta-feira foi a colação de grau e também no sábado a festinha lá do pessoal, né? Uma festa bem organizada, o pessoal todo imbuído, esperançoso de ter plantado naqueles meninos, naqueles jovens, a sementinha do bem. E a gente via na cara, no rosto de todos os formandos, a felicidade de ter passado por aquela escola, a felicidade de ter podido estar lá durante 3, 4, 5, alguns desde o início da sua vida escolar. Parabéns à Escola Manuel Correia, parabéns a todos os funcionários, parabéns a todas as pessoas que formaram lá nesse final de semana, né? Que vocês tenham um futuro brilhante. Não desanime da caminhada, porque a escola é aquilo que nós plantamos para colher lá no futuro. Hoje mesmo eu estava falando com meu filho assim: escola depende de você. Se você plantar hoje e quiser colher hoje, a escola não é para você não. A escola é para você plantar hoje e colher daqui uns tempos, alguns anos, com conhecimento. Vai, então, gostaria de parabenizá-los a todos. E também, terça-feira, eu estive na missa de formatura lá da Escola Municipal Otávio Olímpio de Oliveira, lá do Tietê, onde formou lá o nono ano, duas equipes de nono ano. Eu estava lá na igreja São Pedro Apóstolo, na festa de Nossa Senhora de Guadalupe, e estavam lá também formando esses novos jovenzinhos, né, formando o nono ano aí. Parabéns a todos os diretores, a todos os funcionários da Escola Municipal Otávio Olímpio de Oliveira também, e a todos os formandos. Principalmente a família, viu gente? A família se sente honrado em ver os seus meninos progredindo. Principalmente progredindo intelectualmente e culturalmente. São essas minhas palavras nessa tarde de hoje, senhor presidente. Uma boa tarde, Divinópolis. Meus amigos, não desanimem da caminhada. Estejam firmes. Pastor Wilson, pastores, estejam firmes. O mundo precisa de vocês. Amém?
Antes de passar ao próximo vereador inscrito, vereador Zé Luiz, passa a condução dos trabalhos ao vice-presidente Josafá, para que eu possa assinar alguns documentos no gabinete da presidência.
Cumprimento o vereador Ademir pelo seu pronunciamento. Na oportunidade, abraço na pessoa do pastor Wilson, abraço todos os pastores presentes. E passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Zé Luiz da Farmácia.
Boa tarde, senhor presidente, Josafá Anderson. Boa tarde, colegas vereadores. Auditório aqui presente, na pessoa do Flávio, né, coordenador da Pastoral Jovem. Cumprimento a todos aqui presentes, né? Tanto do projeto Bem Viver, como de todas as casas de recuperação, meu boa tarde. Também cumprimentar a quem nos assiste pela TV Câmara, TV Net, também o nosso boa tarde. Falar do pastor Wilson é falar o quê? De coisa boa, né? Pessoa maravilhosa, que eu conheço lá do bairro São José desde 1982, 83, quando ele construiu sua casa na rua Marquês de Olinda, esquina com Júlio Nogueira, com toda a sua família. O Flávio está ali, meu abraço, Flávio. Então, é uma pessoa que eu conheço há longos anos, dinâmico, objetivo, transparente, de uma franqueza total, de uma decisão, de uma coragem ímpar. Então, Wilson, Você também já me conhece, nesses 40 anos aqui de farmácia, nosso vizinho. Conte comigo, conte com essa casa, com certeza. Como o senhor disse, que algumas paquitas, né, que tiveram lá, e alguns paquitos, para não dizer vigilância sanitária, acabei falando, né? Realmente, também na nossa área de trabalho, de farmácia, e como também foi falado de vários outros comércios, o que a gente percebe é que em alguns momentos usam do abuso de poder, prepotência, arrogância, vem com uma certa autoridade, até certo ponto eles têm autoridade, mas cadê a sensibilidade? Como também foi falado pelo pastor Wilson, cadê o coração? Estão vendo só o lado aí das leis, nem só as leis são o que se resolve, né? Um bom diálogo, uma boa orientação, porque talvez muitos de vocês das casas, coordenadores das casas, pode até ter um regulamento certinho, um regimento, mas nem todos têm, às vezes, o poder aquisitivo para fazer da forma, das normas, como exige a lei. Mas o que a gente for observar direitinho, em alguns estabelecimentos aí, até da área de saúde, vamos lá para vocês ver se tem qualidade, se tem limpeza, se tem higiene. Pelo menos, uns dois anos atrás, fui em uma determinada sala aí, que eu fiquei decepcionado. Então é o seguinte, pastor Wilson, conte com a gente, vocês, não vou falar a palavra seguidores, mas adeptos, né, de cada projeto. Não estou preocupado, nem vou falar de votos religiosos, porque Jesus é um só. Mas que tenham coragem, que tenham fé, que sejam determinados. Porque eu acredito que todos aqui vocês, todos nós sabemos, que nós estamos habitando em um corpo físico temporário. O dia que a energia, a alma e o espírito sair desse corpo, o corpo vai só voltar a se minerar de novo, a ser parte da terra. Então, e já é sabido pela uma palavra, né, uma linguagem popular, tudo que se planta se colhe. Vamos começar então a partir de agora, talvez não tínhamos conhecimento da semente que estávamos plantando, talvez não conhecíamos o terreno onde estava lançando a semente, e também não tínhamos qualidade do adubo que nós estávamos colocando. Hoje, como foi falado pelo jovem ali, que, né, que falou que recuperado aqui há 20 anos aí, que encontrou, né, Jesus, embora que Jesus está há 2000 anos, nós é que, né, nossos olhos estavam percebendo. Então vamos continuar firme na fé, indiferente de bandeira religiosa, cada um fazendo aquilo que dá conta. Não vamos estar preocupados se o outro está fazendo muito, o outro está fazendo pouco. Cada um faz, cada um carrega o fardo que dá conta. Então cada um no seu jeito, cada um no seu estilo, um cooperando com o outro. Que na realidade ninguém faz nada, nós apenas compartilhamos, porque tudo na natureza já está pronto. Um grande pesquisador, Lavoisier, quando ele diz que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então na natureza está tudo criado. Nós somos apenas modificadores. E muitas das vezes, nem sempre modificamos para melhor. Modificamos da forma que é o nosso interesse, do que é o nosso desejo, e às vezes um desejo que é transitório, um desejo mundano. Então, com certeza, quero, desejo que cada um de vocês, como eu também quero para mim, mudança. Vamos aprender, vamos instruir, né, o que Jesus diz, instruam. E ele diz, podereis fazer o que eu fiz e muito mais se acreditar, se tiver fé. É uma fé tão grande, mas tão pequena no tamanho, onde ele diz que é do tamanho de um grão de mostarda. Poucos de nós, às vezes, conhecemos que é uma mostarda. Então, meu abraço a cada um de vocês, parabéns por estar aqui presente, né, por estar nos fortalecendo as nossas energias, né, trazendo energia para a gente, que eu sei que cada um de vocês que estão aqui vem carregado um tiquinho de vontade, de desejo, de o que nós precisamos. Então, tem o nosso reconhecimento, o nosso abraço.
Eu tenho falado aqui, Também hoje à noite estamos aqui nesta casa homenageando, através da moção congratulatória, estou homenageando aqui Valdo Marinho, secretário municipal de trânsito, uma pessoa também que eu conheço já há mais de 40 anos, quando ingressei na Polícia Militar em Bom Despacho. O Valdo já era soldado lá. Também, né, em Belo Horizonte, outros cursos, passaram longos anos, encontro o Valdo aqui. Aquela, sempre aquela, essa simpatia que é até hoje, cabelinho branco, mas com uma carinha tão gostosa, uma pessoa fantástica, né? Por que o Valdo dessa forma? Regente de uma música, maestro. Quem gosta de música não tem tristeza. Por isso, Valdo, com certeza, esteja aqui logo, nós vamos, né, oferecer, passar para você essa comenda que para mim muito, muito, muito justa. Também iremos congratular a moção, moção congratulatória pelos 40 anos da ADAP, Aliança Dinopolitana de Assistência e Promoção, pelo trabalho social que vem desenvolvendo ao longo desses anos, que juntamente com o Centro de Educação Infantil Pequeno Mundo, desenvolve trabalho social e educativo para as crianças. Desde já, deixamos os cumprimentos aos homenageados e contamos com a presença dos meus pares e toda a comunidade para prestigiar esta reunião especial. Eu também queria agradecer, igual ao nobre colega Ademir, a Cláudia, mas eu não tenho motivo para agradecer. Por quê? Já há alguns meses vem reivindicando pelo menos uma migalha que chama tapa-buraco, um pouco do muito que é recolhido, que o município pode, com certeza, até dizer que Divinópolis tem muito buraco. Estou vendo que Divinópolis é um buraco inteiro. O que a gente fala é o seguinte: as ruas e avenidas, Avenida Autorama, começou um pouquinho lá, um asfalto de meia qualidade, que eu chamo de borra de café, que se coloca hoje, se chover amanhã, foi embora, está saindo do nosso bolso, não estão olhando. Sugeri que esse tipo de trabalho seja feito em horário noturno, dia de pouco movimento, para que os veículos que ali transitarem com a massa asfáltica ainda macia, verde, vamos dizer assim, não seja detonada. Ele não vai desperdiçar valores, dinheiro, que poderia, quem sabe, estar sendo aplicado na área da saúde. Então, mais uma vez, Cláudia, eu quero te agradecer, pelo menos um tiquinho. Mas dá uma olhadinha. Avenida Autorama, buraco para todo lado. E você passa por ali, talvez. Rua São João del Rei é outro trajeto, é intransitável. Avenida Paraná, complicado. Avenida Amazonas, também. Castro Alves, então, falando da minha região, Baixo São José, há 2 minutos, presidente.
Concedo mais 2 minutos.
Então, Cláudio, dá uma olhadinha, não é por mim, falei isso aqui semana passada. Não é para mim que você está tapando buraco, não, que eu sei desviar deles. Mas é para nós, moradores. Deu outro pouquinho, não está falando tanto de IPTU? Começa a mostrar um tiquinho do trabalho do IPTU, melhorando as nossas ruas, para dar um pouquinho de credibilidade. Eu queria falar mais alguma coisinha, mas eu vou deixar para a semana que vem. Eu vou agradecer a todos vocês aqui do plenário, ao pastor Wilson, aos colegas vereadores que me ouviram aqui atentamente, e a vocês de casa. Meu muito obrigado, um bom final de semana, muita energia, muita luz e paz no coração.
Cumprimento o nobre Gil pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Nego de Buritis.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde aos companheiros vereadores, todas as pessoas que presentes, funcionário dessa casa, funcionário da imprensa, a todas as pessoas que presentem. Eu gostaria de parabenizar o nosso pastor Wilson e a todos os pastores aqui presentes, que a gente sabe que essa missão deles não é uma missão fácil, mas com certeza, com Deus na frente, tudo se torna fácil. E a gente estamos aí, nosso gabinete é o 10, dependendo, precisando da gente aí, pode nos procurar, nossa assessoria está lá, e tenho certeza que aqui o senhor pode contar com todos os 17 vereadores, que nós queremos o bem para nosso povo de Divinópolis e para toda a nossa população. E falar, senhor presidente, sobre a nossa estrada de Buritis, inclusive até o prefeito começou lá, mas ficou bastante para trás ainda, que ficou a estrada que é a mais principal, a estrada do ônibus escolar, que sempre os alunos estão faltando de aula sobre as estradas. Nós andamos todas as estradas lá da área escolar e não resolveram, não. Então a gente pede o prefeito que volte as nossas estradas lá e olhe, principalmente a do Buritis mesmo. Ela não foi bem feita, porque não tiraram enxurrada direito, deixou muito cascalho encostado nas beiradas de estrada e já não temos cascalho. Eu acho que eu teria que ter puxado os cascalhos para o meio da estrada, porque a gente já trabalha na prefeitura há muito tempo, a gente vê que o serviço não ficou bom, não. Praticamente ficou precário. E gostaria também de parabenizar a nossa comunidade de Buritis, o presidente da nossa comunidade, do Conselho Comunitário de Buritis, pelo domingo, dia 10, tivemos a comemoração natalina na comunidade de Buritis, com as crianças, bastante crianças. As crianças adoraram e gostaram muito. A gente ficou muito satisfeito o tanto de criança que juntou. E agradecer o Conselho Comunitário pelo almoço que fizeram lá e foi vendido para que nós acabar de reformar um velório que nós estamos reformando na nossa comunidade de Buritis, porque lá nós não temos um velório, agora nós temos, graças a Deus, nós lá vamos reformando. E com essa arrecadação, se Deus quiser, nós sempre estamos fazendo uma festinha lá e com o Conselho Comunitário para nós nos arrecadar. E se Deus quiser, Deus vai abençoar, que vai dar tudo certinho, e está dando, e com certeza nós vamos acabar de concluir lá. E agradecer também, né, o Adriano pela a caravana do povão também, que foi muito bom, foi muito divertido. E também as crianças divertiu muito, cama elástica, pipoca, algodão doce, e além de brinquedos, muitos brincaram muito com o Papai Noel. As crianças ficaram muito satisfeitas, que a gente via que as crianças parece que eles nunca viam o Papai Noel, e na hora a gente vimos que eles ficaram muito satisfeitos, e a gente se sentiu muito orgulhoso pelo Nilson, pela essa iniciativa, que a comunidade ficou muito satisfeita, os meninos, a gente ficou mais ainda. E quero agradecer a todas as pessoas presentes aqui, inclusive também o pastor Wilson e todos os pastores aí. Vocês podem contar com nós, se precisar, se Deus quiser, nós estamos à disposição de vocês. E tudo, obrigado, uma boa tarde a todos.
Cumprimento o nobre Adil pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, primeira secretária desta casa, Janete Aparecida.
Boa tarde a todos, boa tarde a todos os presentes, a dona Despiadão, nosso boa tarde a todos vocês que nos assistem em casa. Gostaria de começar minhas palavras nessa tarde de hoje em um cumprimento especial a uma pessoa que está aqui sentada no meio de vocês, amigo querido de infância, de brincar junto, lá do Alto São Vicente,
Luciano, viu, Celinho? Luciano está aqui. A gente que já viu o Luciano assim em outra situação, vê ele bem, vê ele bem vestido, com um sorriso no rosto, com todos os dentes, é uma alegria imensa. Então, pastor Wilson, meus sinceros parabéns por esse trabalho maravilhoso. Eu que já tive a grata satisfação de estar ali junto com o senhor, sentado junto com o senador Magno Malta, sabe o trabalho que o senhor faz pela cidade, pelo Brasil inteiro. Eu tenho certeza que o presidente deverá estar tomando alguma atitude na hora da fala dele em relação aos fechamentos, para que seja talvez até nomeada uma comissão para poder tratando do assunto. Com certeza ele vai fazer da melhor forma, juntamente com o jurídico. Pode ter certeza, pode contar comigo também, que nós estaremos atentos para poder tentar ajudar os problemas e as denúncias que o senhor trouxe nessa tribuna. Concordo com o senhor plenamente. A assistência social está deixando muito a desejar. Precisamos que o trabalho da assistência social em Divinópolis funcione de verdade. E nós temos que cobrar isso aqui diuturnamente, tanto do secretário de assistência social quanto do subsecretário de antidroga. Pode ter certeza que eu estarei aí engrossando o caldo com o senhor para que as cobranças necessárias sejam feitas. Hoje gostaria de dar uma notícia que eu acho que é uma notícia boa, não é o ideal, mas é uma notícia boa. Acabei de ser informado que a emenda parlamentar de R$1 milhão do deputado Domingos Sávio acabou de ser depositada. Então, nós não temos desculpa para não estar colocando o salário dos médicos da UPA em dia. Está colocando também a questão dos insumos e medicamentos da UPA também em dia. Acaba-se a desculpa. Então, nós vamos ficar muito atentos para que esse dinheiro seja direcionado para isso. Desde já, temos que deixar bem claro, foi aceito o nosso pedido de instauração da CPI, da Comissão Parlamentar de Inquérito, na situação da saúde, principalmente da UPA em Divinópolis. Então a gente agradece a casa por ter aceito esse pedido. Pode ter certeza que será um trabalho muito sério desenvolvido, assim como está sendo muito sério o trabalho da Copasa, e nós estaremos atentos. Eu não estou acompanhando só hoje, estou acompanhando desde sempre, vim monitorando tudo que tem chegado de verba e aplicação desses recursos. Vou pedir inclusive que seja colocado para nós aqui dessa casa como foi gasto esse 1 milhão, onde ele foi gasto, pois nem um centavo não pode ser direcionado que não seja para a UPA de Divinópolis. E estamos aguardando a emenda do deputado também Jaime Martins, como foi prometido. Então nós estamos atentos a todas as promessas. Fábio Avelar, que também prometeu, nós estamos vigiando também os depósitos de vocês. Pode ter certeza que essa vereadora está muito atenta a todas as demandas da saúde de Divinópolis. O povo de Divinópolis não pode ficar sem atendimento de saúde em nenhuma esfera. Também gostaria de estar dando os parabéns. Parabéns, Geraldo Passos, pelos 10 anos da Divinil. Que Deus abençoe você aí pelo seu trabalho jornalístico, pelo empenho aí, principalmente nas redes sociais, orientando e levando notícia a todas as pessoas. Então a gente desde já quer agradecer o Geraldo, principalmente pelas vezes que nos dá oportunidade, de maneira positiva ou negativa, toda crítica é bem-vinda. E uma vez que alguém está colocando a gente ali, a gente tem que reconhecer. Então desde já, muito obrigado pelos trabalhos prestados e as milhares de notícias dadas ao povo divinopolitano. Também gostaria de falar aí para o Maia Menezes, que estará realizando neste final de semana mais um festival de dança, o Tempo, dia 17, lá no ginásio poliesportivo às 19 horas. Às vezes eu falo, as pessoas acham engraçada. Eu tenho 42 anos. Domingo à noite vou estar lá apresentando. Eu danço na companhia do Maia Menezes. Eu danço junto com o corpo de balé dele. Faço uma das apresentações. Você pode estar com 9, com 10, 20, 50, 80. A gente não está morto, não. Porque a gente precisa de alegria, de vida. E eu faço isso com muito orgulho. Quero agradecer também o Laudi. Laudi, você me trouxe uma alegria hoje enorme. A primeira vez que eu vesti de princesa Isabel no reinado, eu tinha 17 anos. O vestido foi emprestado, eu não tinha dinheiro para alugar, não. Foi uma senhora aí da sociedade que pagou o aluguel para mim. Hoje eu recebi a foto, eu não tinha foto, não. Gente, Eu fiquei emocionada. Nós estamos falando de uma foto de 28 anos atrás, eu vestida de rainha do reinado, cercada de menino, que é a coisa que eu mais gosto na vida. Então são coisas muito pequenas que fazem a gente feliz. Todos esses homens que estão aqui sentados não estão pedindo muito não. O que estão pedindo é dignidade. O que estão pedindo é que cada um deles, junto com a sua família, possa recuperar de um momento na vida deles que infelizmente entrou o demônio, porque o álcool, a droga, é um demônio revestido para entrar na vida de cada um de vocês. E naquele momento que entrou, existiu pessoas que são chamadas de anjo, seja o pastor, seja um padre, seja quem for, mas entrou na vida de vocês para poder dar a vocês a mão e tirar vocês daquele momento difícil. Quantas pessoas passam por um morador de rua, pela pessoa que está em situação de uso de droga e atravessa a rua, mas não consegue, não tem o sacerdócio, não tem a vocação de estar dando a mão para aquele irmão. É disso que o pastor Wilson falou aqui. Eu posso ter 5, eu posso ter 10 diplomas. Se eu não tenho a vocação sacerdotal para servir o próximo, eu não vou conseguir servir o próximo. Isso é o que nós temos de mais importante na vida da gente. Por que que eu estou dizendo isso? É muito difícil ser vereador aqui. É muito difícil a gente entrar na política. Foi a primeira vez que eu fui eleita, foi a primeira vez que eu estou aqui na frente. E a gente vem enfrentando desafios em cada dia da minha vida. Hoje nós estamos em discussão esse assunto do IPTU. A maioria das pessoas me faz o seguinte: você sabe o que é o IPTU? Você sabe o que é a planta de valores? A planta de valores é uma readequação dos valores dos imóveis e lotes, que a cada dia, que é aquele valor que ele vale mesmo, o valor real. Só que são 24 anos que estão defasados, ou seja, um lote que deveria estar valendo, que vale 200 mil, está lá com valor de 10 mil. Uma casa que vale 50 mil está lá com valor de 15 mil reais. Essa readequação do valor venal é o que irá fazer, colocar o valor certo. São dois projetos, não confunda. Ninguém está questionando o valor venal. O que a gente questiona, os vereadores questionam, o vereador Edson de Souza questiona, é a alíquota. Se a prefeitura não quer aceitar a redução da alíquota, infelizmente esses vereadores também não podem votar no que ela quer. Nós estamos aqui em favor da população. Nós estamos aqui em favor de cada um de vocês. Nós temos que dar algo que seja justo para todos. Mas eu também não posso deixar que o dono de mais de 100 lotes, 300 lotes, ficam pagando uma micharia de R$ 2,00, R$ 4,00, R$ 16,00, quando o lote dele vale 200 mil e deveria estar pagando 400. Especulação imobiliária, não. Eu não estou aqui para prejudicar ninguém que seja rico ou que tenha um poder aquisitivo melhor. Mas também não estou aqui para passar a mão na cabeça de ninguém que faça especulação imobiliária, não. E nós temos muito isso na cidade de Divinópolis. Então é muito difícil, pastor Wilson, deitar todo dia, colocar a cabeça no travesseiro e falar o seguinte: eu tenho certeza que eu estou fazendo a coisa certa. Foi o único conselho dado pelo pastor. Foi o único conselho dado pelos padres, todos que eu conheço, que eu sou muito católica. Faça aquilo que te deixa colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquila. E sabe o que que não me deixa dormir tranquila hoje? O que que acaba comigo? Pensar que todos são jogados no mesmo balaio. Não são. Nem todas as casas de recuperação são casas que não cuidam dos seus filhos. Pelo contrário, a maioria cuida e cuida muito bem. E estão querendo colocar todo mundo no mesmo balaio. Isso é covardia. Nem todo político é ladrão ou é corrupto. Querem colocar todos no mesmo balaio. Isso também é covardia. E pode ter certeza, você que é pobre, que é rico, que é da classe média, todos têm o mesmo direito. Mas a Bíblia é clara, é muito clara. Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, mas feito com justiça, sem roubo, sem desvio. Porque pagar o IPTU, ele tem que ser revestido para o povo. E o prefeito precisa provar que isso será feito. Boa tarde, é o que eu tenho para dizer nessa tarde de hoje.
Cumprimento o pronunciamento da nobre edil Janete Aparecida e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o líder do PDT, Raimundo Nonato.
Senhor presidente de exercício, caso nobres vereadores, você que nos assiste pela TV Câmara, Câmara Net,
todo o plenário, cumprimento na pessoa do pastor Wilson, que se encontra aqui, uma boa tarde. Eu quero levar uma palavra também de esperança ao pastor Wilson e dizer que a luta, ela é árdua, e o pastor já falou isso uma vez, já ouvi bem, e dizer que graças a Deus eu não fui preciso passar por uma causa de recuperação, mas estou firme e forte, e dizer, como diz em Timóteo, sou um homem de aprovação, sem ter nada com que se envergonhar, nem nessa vida, e me esforço para a vida eterna. E dizer, pastor Wilson, que a luta, ela vai muito além do que a físico, a luta, ela é também espiritual. Quem tem ouvidos, ouça e sabe o que eu estou dizendo. A luta não é contra a carne e nem o sangue, mas contra as forças espirituais do mal. Então, pastor, pode contar com o meu apoio, e quero dizer também que, sem demagogia, pode procurar o nosso gabinete. Eu sei o que é uma ronda, eu sei o que é ir uma hora da manhã, debaixo de ponte, levar o café, levar o pão de queijo, levar o café com leite, para evangelizar e trazer muitos ainda com dignidade para Deus, porque o ser humano passa aqui não é para sofrer, mas deve viver com dignidade. E infelizmente, não podemos esperar dos governos. O governo, eles falaram que investiram bilhões combatendo, mas a gente ainda não viu o resultado, ou às vezes não chegou onde precisa ser chegado. Então fica aqui a minha mensagem, e a todos que estão aqui, eu digo porque eu conheço de perto. Eu sou aquele que celebrava a culpa até há pouco tempo numa comunidade que faz o mesmo trabalho que essa, que faz o mesmo trabalho, mas eu acredito no ser humano, e porque um dia Deus acreditou em mim, e hoje, graças a Deus, eu sou uma pessoa feliz e abençoada. Senhor presidente, eu quero dizer também aqui, parabenizar nessa tarde a Escola Municipal Dona Maria Rosa, lá do bairro Realengo, que fizeram um trabalho belíssimo, o qual fez um mapeamento da região sudoeste com o título Conhecendo ao Meu Redor. Ou seja, fizeram, através dos alunos, um trabalho bacana no bairro Bela Vista, no bairro Itacolomi, também no bairro Jardim Alterosa, também no bairro Jardim Copacabana, bairro Jardim das Acácias, bairro Jardinópolis, bairro Padre Herculano, que aqui se encontra um líder comunitário também, e também o bairro Realengo e o bairro Santo André. Então eu quero aqui elogiar em público a diretora, a coordenadora deste projeto, a qual reuniu os alunos, reuniu os membros da escola e ali então fez esse trabalho. Isso quer mostrar para nós, senhor presidente, que não vale, não simplesmente a pessoa criticar, críticos tem demais, mas que coloca a mão no arado e tenta fazer diferença são poucos. Então aqui eu parabenizo essa diretora, o diretor-geral Eduardo Cristo Paulino de Souza, por esse trabalho, e a diretora Cláudia. Por quê? Porque eles querem ter uma cidade diferente. Não ficaram de braços cruzados, mas pelo contrário, fizeram um levantamento conhecendo a realidade de cada bairro da nossa cidade. Senhor presidente, como disse também o vereador Zé Luiz, que é também da minha região sudoeste, eu fui conferir aquele asfaltamento que fizeram no calçamento, mais uma vez, onde tem calçamento colocando asfalto, não estou conseguindo entender essa política que está essa atual. E o asfalto, senhor presidente, não tem nem 3 milímetros, não tem nem 3 centímetros, aliás, um asfalto fino, o qual já está aparecendo a marca das pedras. Isso é um absurdo, não vai aguentar o final dessa chuva, não vai aguentar. Então eu conferi de perto esse asfalto, vou pedir então a resposta à empresa responsável para que realmente saia dentro do contrato, se é 3, se é 5, se é 7 milímetros. Porque até no momento, o que a gente vê é a marca já das pedras no asfalto que foi colocado, não tem nem um mês, não tem 15 dias, tem uma semana. Isso para nós tem que acompanhar de perto, e eu vou pedir resposta. Eu fiz contato também, senhor presidente, com a empresa Abreu, construtora, que é terceirizada da Copasa, onde no bairro, já, lá no bairro Padre Solano, eles fizeram umas redes de esgoto lá e abriu toda a rua, e a terra que eles colocaram, a chuva já levou. Então eu fiz contato, fizeram, deram uma resposta que onde fazer o serviço novamente lá, e nós estamos atentos. Porque o vereador é este elo entre a população e o executivo. Mas se precisar ir na Copasa, nós vamos na Copasa, precisar ir nessa empresa, nós vamos nessa empresa. Por quê? Porque quem paga somos nós.
É o trabalhador que ganha salário mínimo, é o trabalhador que rala, é esse que paga os impostos em dia. Então nós estamos atentos a toda a comunidade, Jardim das Acácias, a comunidade. Padre Fulano, pode contar com este vereador, inclusive formaram uma comissão, foram lá em casa, conversamos e ali nós já demos alguns andamentos. E é desse jeito. É preciso ter o diálogo. Não basta o vereador à distância, não basta o morador à distância criticar e falar mal. É preciso aproximar, é preciso dar as caras. Preciso dar as caras. Por quê? Porque dessa forma vai acontecer o diálogo. À distância, através de redes sociais, falar mal de uma câmara, falar do vereador A ou B, mas se não chegar e aproximar e apresentar o problema, o vereador não tem bola de cristal, gente. Não tem bola de cristal. Eu parabenizo essa comissão que me procuraram e já está, bem dizer, resolvido o problema. Que seja exemplo para os demais. Em vez de criticar, então se aproxima. Dá seu nome, dá seu endereço, marca no gabinete e dessa forma, então, é que a gente vai caminhar e tentar ter uma cidade melhor. Disse o senhor, o vereador Sargento Elton, que precisamos ler mais. E é isso mesmo. A leitura, ela aumenta o conhecimento e ainda traz aquilo que nós precisamos, nos tira do anonimato. Então fica aqui a minha mensagem, nós precisamos ler mais, eu parabenizo mais uma vez a Escola Municipal Dona Maria Rosa e dizer parabéns a essa escola que saiu do anonimato e está fazendo algo para a nossa cidade. É que as demais também devem fazer e pode contar com o apoio da Comissão de Educação. Senhor Presidente, é as palavras que eu tinha essa tarde e muito obrigado a todos. E mais uma vez, Pastor Ilson, não desanima, mas a luta não é contra a carne nem o sangue. Lembra sempre disso, Efésios 6, a partir do versículo 10. Boa tarde a todos.
Cumprimento o Nobre Gil pelo seu pronunciamento. E antes de... quero passar as conduções do trabalho ao segundo secretário, Raimundo Nonato, para que eu possa fazer meu pronunciamento.
Obrigado, vereador e vice-presidente dessa casa. E então, com a palavra, o vereador Josafá.
Boa tarde, senhor presidente. Permissão para falar sentado?
Concedido, vereador.
Senhor presidente, inicio a minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus. E quero especialmente estar cumprimentando aqui o pastor Wilson, o pastor Josiel e todos os demais que estão aqui. E dizer que nesta tarde, com muita satisfação, né, que a gente recebe aqui o pastor Wilson, que eu conheço intimamente o trabalho dele. Nós somos parceiros, eu com a minha limitação, dentro do grande trabalho que faz o pastor Wilson. Queria dizer que é o ditado do meu avô, Joaquim Lino, que também é avô do Cleitinho, né? É, muito ajuda quem não atrapalha. Nós temos alguns órgãos públicos e alguns órgãos da sociedade também, alguns... que não o governamental, que ao invés de ajudar, atrapalha. Vigilância sanitária, SUPLAN, IEF, ambientalistas, direitos humanos, se eles não atrapalhassem, eles iam estar ajudando muito, né? Essas casas de recuperações que acolhem os adictos, né, os viciados, sem estrutura nenhuma, sem apoio nenhum, mas tem fiscalização. Não tem apoio, mas tem fiscalização. Tem aborrecimento e não tem apoio nenhum. Eu tenho o meu escritório ali no bairro Afonso Pena, que é das Associações Unidas, que é um pronto-socorro, que é próximo ali do Alto São Vicente. Então a gente acolhe ali, para tipo uma triagem, muitas pessoas de vários problemas. E um deles é a questão do usuário de droga, que a gente tenta socorrer. Esta semana mesmo, semana passada, digo de passagem, eu encaminhei lá para a tenda uma pessoa, liguei primeiro para o pastor Wilson, sempre nos atende, está igual o Joaquim Lino, igual falei aqui, meu avô, tem preferência quem não tem dinheiro, é até difícil falar isso, quem não tem dinheiro tem a preferência nessas casas, é porque é feito com amor, é feito com carinho, é feito com responsabilidade. Então o que está sugerindo, nobre secretário, que eu notasse a sugestão desse vereador, que nós formássemos uma comissão especial para estar acompanhando esse processo de perto. De igual modo, a gente criou a comissão de desburocratização. Eu queria que o nosso presidente nomeasse uma comissão para a gente acompanhar, e eu já tenho várias sugestões para estar dando, em especial tirar o pé
como se diz, tirar o pé do almoço das casas de recuperação. Deixa eles trabalhar. Já que a comunidade não trabalha, deixa as casas, deixa eles trabalhar. Se não vai tomar conta, é com o Senhor dos Exércitos. É o Senhor dos Exércitos é que vai tomar conta dessas pessoas. Então, eu queria estar novamente reafirmando a minha parceria com os pastores, com essas casas de recuperação. De igual modo, senhor presidente, do fórum que eu sugeri para acompanhar esse problema das casas de recuperações, é com grande alegria que hoje, acredito, vai ser votado o projeto que foi feito a várias mãos, uma iniciativa do Fórum de Desburocratização, que é aquela canseira, você vai no tirar um alvará, é 60 dias, é um ano. Então, graças a Deus, todo o mérito ali das associações ali dos contabilistas, Sérgio Bibiano, né, do Sérgio Martins e demais participantes, que a várias mãos nós conseguimos fazer este projeto que vai resolver essa questão dos alvarás em Divinópolis. A gente vê uma nova visão, que o ano que vem a gente possa ter mais empregos em Divinópolis, né? Ao invés de burocracia, ao invés de estar cobrando dos contribuintes, ao invés de estar cobrando das empresas que querem se instalar nessa cidade, a gente possa buscar emprego e facilitar a vinda de empresas e a instalação de empresas na cidade. Porque Divinópolis não está quebrada, ela está moída, né? Diga de passagem, a gente tem que ressaltar que o prefeito Galileu Teixeira Machado pegou essa cidade com a dívida de 52 milhões, teve que pagar 13º do ano passado, teve que pagar 2 meses deixado pelo governo anterior. Então, diga de passagem, o governo Galileu Teixeira Machado tem feito a sua parte, tem feito milagres. Tem que melhorar, tem que trocar alguns cargos ali que não estão funcionando, algumas secretarias, mas nosso parabéns ao prefeito Galileu Teixeira Machado por essa coragem, porque tem que ter coragem, né? Senhor presidente, por falar em coragem, é coisa que nós estamos tendo que ter, é coragem e paciência, lá na Pedro Pires, na novela Pedro Pires. Essa rua, que foi começado a pavimentação ano passado, através de um financiamento do BDMG, não é projeto deste vereador e muito menos deste governo. A CETRANS nem está mexendo lá. Quem está mexendo lá é a irresponsável Empreser. Uma empresa que tem desrespeitado, várias vezes eu já falei isso aqui, que a empresa está desrespeitando Divinópolis. Já devia ter tomado uma atitude jurídica contra essa empresa, pintando faixa em cima de buraco, mas por parte desse vereador e do governo, a gente tem cobrado para que conclua a obra, para que depois a gente possa estar fazendo algumas adequações. Eu falei aqui de ambientalistas, de pessoas. A gente vai ter que fundar em Divinópolis também a ADD, Associação dos Desocupados de Divinópolis. Porque tem pessoas que, ao invés de não ter nada para fazer, fica julgando algumas coisinhas na rede social, sem fundamento. Para se cortar 3 árvores lá na Pedro Pires, eu plantei, juntamente com a minha equipe de gabinete, juntamente lá com a Secretaria de Meio Ambiente, 25 árvores. Não teve nenhuma desses engraçadinhos que fica colocando, que cortou a árvore na Pedro Pires, não colocou uma gota d'água lá nas árvores que eu plantei lá na Pedro Pires. Foram 25 árvores plantadas por mim. Então, nós estamos com mais uma vez problema lá na Pedro Pires, e esse problema nós estamos tentando resolver. Não foi nós que causamos ele, não. Essa é a minha fala na tarde de hoje, senhor presidente.
Obrigado, vereador Josafá, pela sua contribuição nessa tarde. E o próximo vereador inscrito, aliás, vamos passar para o próximo vereador inscrito. Pode chamar? O próximo vereador inscrito, vereador Edson de Souza.
Senhor presidente, exercício honrado, competente, senhor vereador Nonato, senhores vereadores, imprensa, meus conterrâneos, pessoas que não acompanham pela internet, meu boa tarde. Em primeiro lugar, eu queria cumprimentar aqui, de uma forma bastante especial, esse profeta do século XXI, pastor Lúcio Botelho. Porque o profetismo acabou. O profetismo é o alimento de buscar a essência da vida. Eu não poderia tentar entrar na minha introdução da minha fala sem me curvar perante a coisa mais verdadeira que eu já vi até hoje na minha vida. Está na Bíblia, no livro de João, capítulo 2. Aquele que diz que ama a Deus que não vê, e odeia o seu próximo que vê, é mentiroso. Deus não é um pensamento, Deus não é uma coisa metafísica, Deus não é brincadeira. Deus é a maior verdade que pode existir na consciência humana. Aquele que fala e odeia o seu irmão que vê, eu vejo Deus no outro. Eu vejo Deus quando o outro está oprimido, torturado. O profetismo denuncia a morte. Nunca veio a vida de palácio, de câmara, de congresso, e não vai vir. Vocês não esperam a vida muito dessa casa, não. Espera um bafo, um mau hálito de vida. Não espere, porque a vida nasce no deserto. A vida nasce no profetismo, como nós vimos aqui hoje o pastor Wilson. Quando ele faz um paralelo do Estado que não dá conta, é porque a prefeitura não vê a pessoa humana. Ela vê uma renda, um CPF, um contrato, através daquela pessoa que sofre. A prefeitura não vê um homem invisível. Ora, se ela não está vendo visível, como é que ela vai ver invisível? Deus só pode existir onde há o homem. Deus morre no homem. Deus é pobre e miserável sem o homem. O homem é o reflexo de Deus. Quando nós vemos um homem caído, um homem sem teto, sem lar, um homem torturado, é Deus que está sendo torturado naquele irmão. Pastor, você não conhece a rota na sua vida. Você sabe conduzir o rebanho. E você não frequenta essa casa. Isso aqui, o senhor só pode perder aqui, porque o senhor não conhece os palácios do poder. E eles lançam os olhos para o senhor, para pegar o senhor, mas são um veiaco, são uma traíra, são sabe navegar nas águas profundas e não entra nessa vaidade de política partidária. A política que o senhor faz é muito maior do que essa política pública mesquinha de prefeitura do Estado e da União. O senhor conseguiu mudar a pauta aqui hoje? O assunto que predomina aqui nessa casa é PTU. Essa opressão em cima do povo. Mas segue o seu caminho. Segue esse homem, que a vitória virá. Que Deus abençoe. Senhor presidente, eu queria que do fundo da minha alma perguntar a todos os vereadores por que eu entreguei a liderança do governo. Vocês sabem? Alguém falou para vocês? Eu estou vendo aqui, histriônico, que foi lá, que mudou de lado. Por que eu entreguei? Pergunta para o prefeito. Eu tenho que pôr um ponto final nisso aqui hoje. Por que eu entreguei? Por que eu pedi para ser do PMDB? Por que que eu sei que tem vereadores que estão aqui que dia 8 de abril de 2020 vão estar no PMDB? Enxergar as curvas do amanhã? Por que eu entreguei o PMDB? Por que eu saí? Por que? Ah, quero de lá, saí para o som livre. Eu sou filho do Deus da vida. saí porque eu não comunguei com o mesmo pensamento. Eu não comunguei com a conspiração no sentido etimológico. Conspirar é respirar junto. Eu não vou oprimir a viúva, nem órfão e nem oprimido. Eu não vou torturar ninguém. E aqui fica para a imprensa, que tem compromisso com a verdade, como seria o PTU. O PTU aprovado nessa casa, que está e virou lei, e as pessoas talvez não querem ver, e eu não tenho medo de pau mandado para tentar me ameaçar. O PTU aprovado na projeção financeira da LDO, aprovado pelo senhor, por mim, ele é 28 milhões para 2018. Estão querendo 91. O PTU projetado na PPA do ano que vem é 30 milhões. Eles estão querendo 97. Em 2020 é 32 milhões. E eles estão querendo 104,212. Ou seja, profeta de Deus, pastor Wilson, nos 3 anos da política orçamentária que foi lançado, 90.547.826.52, o prefeito é 293.164. Eu não vou comungar com isso. Eu não vou comungar com isso. E vem gente falar, quando eu fiz uma analogia sobre o mar que seria o plenário e a baleia gorda que seria esse PTU e do golfinho, essa proposta que está chegando aí agora, lança uma baleia, se nós não pegar, lança um golfinho. Ah, já que me deu 91 milhões, vão aprovar 74, que o povo vai aceitar. Não vou entrar nesse canto, eu vou ser contra. O povo não dá conta mais de pagar imposto. Eu estou aqui numa comunidade evangélica, homens tementes ao Deus vivo. No livro de Reis, capítulo 12, mostra por que o Estado de Israel foi dividido. A tortura, o imposto sobre o povo, deu no que deu. Um povo que 82% ganha 2 salários mínimos. Está aqui usado. Mas não me chame de estriônico. Não me chama de doido. Não me chame de revoltado. Estão falando agora que eu quero até ser prefeito. Eu sou um cadáver que anda. Uma cadeira enfeitada. Eu sou um verme ambulante. É isso que eu sou. Não sou candidato a prefeito. Não sou candidato a deputado. Não sou candidato a vice. Só candidato hoje à frente do PMDB. Pergunta por que eu estou saindo? Se me contrapor, por que eu estou saindo? Então, essas questões, menores, não votei aqui tirando 2 milhões para o empresário. Eu não votei aqui contra o capítulo 9 do plano do Senado, onde as crianças foram agredidas. Eu não votei contra o símbolo religioso. Não votei contra a isenção de PTU. A minha história nessa casa é mais forte que o meu futuro. Eu tenho um passado. E não adianta tentar aqui, nesse segundo andar, essa vassalagem está aqui, porque eu não comungo com esse povo. Eu não comungo. Mas dois minutos, senhor presidente.
Concedido, vereador.
Eu não comungo com esse povo. Agora eu queria deixar claro e faço minhas palavras do grande filósofo Voltaire. Um segredo entre 3 só se torna segredo quando 2 morrem. Toma cuidado. Toma cuidado. Toma cuidado o que você fala na mesa do prefeito. que talvez antes de terminar a reunião chegue no ouvido desse vereador. Porque o ex não vai estar lá no dia, prefeito. O ex não está, o sargento vai estar viajando e o trem chega rápido. Toma cuidado. Se eu estiver na mesa, me enfrenta no bom debate. Mas se não tiver, respeita. O Edson, que tem mais 16 vereadores. Aqui tem mais 16 vereadores. Toma cuidado que essa casa fala. A mesa fala. Papel higiênico fala. A pessoa que quer, por exemplo, tentar mostrar serviço para o rei, talvez não é tão nobre assim. É um vigião. É um vassalo. É um vassalo. Quero um bom debate. Estou terminando. Mas que fica para os senhores. Por que eu entreguei a liderança? Por que que eu quero sair do PMDB? Obrigado.
Obrigado, vereador Edson Souza. E antes de passar a palavra para o próprio vereador inscrito, eu passo a palavra, passo a mesa para o vice-presidente Josafá.
Agradeço, nobre Edil, pela condução dos trabalhos da mesa e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Marcos Vinícius.
Meu caro presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, cidadãos presentes em nosso auditório, nas pessoas da doutora Gese, pastor Wilson, do Adriano, pastor Zé Antônio, e todas as lideranças aqui presentes e todos os cidadãos, eu cumprimento a todos. Quero também pedir licença a você que está em casa para entrar no seu lar, na sua empresa, no seu local de trabalho, onde quer que você esteja nos assistindo. E assim cumprimentar também os nossos internautas que acompanham o nosso trabalho pelas redes sociais em tempo real. A todos o nosso melhor, muito boa tarde. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Senhor presidente, senhores vereadores, população de Divinópolis. Dos assuntos mais nobres debatidos nessa casa, especialmente nessa atual legislatura, as questões outras se tornaram apequenadas, se tornaram menores, secundárias e acessórias. Porque hoje o debate que se propõe e foi proposto nessa tribuna faz um culto à vida, à esperança, a dias melhores, envolvendo milhares e milhares de pessoas, não tão somente uma estratificação, uma representação respeitável que hoje temos em nosso plenário com homens e com mulheres de bem. Pessoas que tiveram a má sorte na vida e que a tempo oportuno estão se corrigindo com toda a dignidade. E tem que ter o nosso respeito, tem que ter o nosso reconhecimento. Eu peço, portanto, que possamos focalizar o nosso plenário com essas pessoas que têm uma história tão bonita de recuperação, de ressocialização, pessoas que acreditam na vida, se movem pela vida e dão para a gente hoje um testemunho de que é possível a recuperação. E eu peço a todos os senhores vereadores uma salva de palmas para esses heróis e heroínas que estão aqui no nosso plenário essa tarde. Digo que são heróis e heroínas porque tem uma situação de desconforto, situações contrárias, situações adversas em casa, na sociedade que é hipócrita, e agora também por parte do poder público. É inadmissível, inaceitável. Falta razoabilidade, falta misericórdia, falta amor, falta compaixão, falta tudo.
uma atitude trevocada, insana, inconsequente, irresponsável, desconstrutiva, que vem na contramão daquilo que o Evangelho preconiza. Ora, senhor presidente, não podemos aceitar com passividade isso que está acontecendo. É por isso que ainda ontem, e nesses dias que se passaram, pastor Gilbran, da Igreja Apacentar, que esteve hoje comigo no meu gabinete pela manhã, e já agendamos para amanhã começar a resolver essa pouca vergonha, esse desrespeito. Se tem alguma irregularidade, que seja denunciada, mas que não se generalize. Há instituições sérias aqui, há casas que têm aqui conceito e que fazem um trabalho que o poder público não faz. E nem se o quisesse fazer, não tem condições, porque essa gente não se move pelo voto. E muitas vezes, o que move o político é tão somente o voto. Mas há um sacerdócio, há uma vocação, há um chamado do próprio Deus. E esse sacerdócio, e essa vocação, e esse chamado é que movem essas pessoas que as próprias dispensam. Sem receber subvenção, sem receber ajuda do governo, não recebe um real, um centavo sequer. E lá estão, fazendo um trabalho que deveria ser do governo, do poder público, que não faz. E além de não fazê-lo, quer agora atrapalhar, impedir, dificultar o trabalho, fechando as casas, o que é algo inconsequente. E não vamos permitir isso mais. Já fiz contato agora com a senhora Janice, enquanto responsável pela vigilância sanitária. Mas não só a Janice, vamos conversar também no Ministério Público, com o promotor de justiça. Vamos conversar com a Polícia Militar e explicar que essas pessoas são parceiras. São parceiras. E fazem um trabalho de ressocialização, de recuperação, que o poder público não faz. Eles têm que ser reverenciados, receber uma medalha. Mas eles não querem medalha. Eles não se movem por esse reconhecimento humano, que é mentiroso, que é hipócrita. A recompensa vem do Senhor, porque o nosso trabalho não é vão no Senhor, conforme diz e nos ensina as Escrituras. Portanto, ninguém aqui dessa gente não está em busca de medalhas, de estátua, de reconhecimento. Muito longe disso. Mas é um sacerdócio que eles cumprem com todo labor e com toda a sua alma e com todas as suas forças e com todo o seu entendimento. Amanhã, portanto, a gente começa a trabalhar nesse contexto pernicioso, maldoso, irracional, desrespeitoso, assintoso. Gente, vamos pensar com racionalidade. Muitos destes que são atendidos pelos projetos estavam lá no carrapateiro outrora. E aí eu pergunto, algum dia a vigilância sanitária foi fazer inspeção no carrapateiro para ver as condições lá do carrapateiro? Algumas vezes o poder público esteve lá para investir na estruturação, na urbanização, em condições humanas e dignas? Nunca esteve. Fizeram uma medida midiática outro dia aí, com a imprensa, com a televisão, procurando holofotes, para poder mostrar que resolveu um problema que não resolveu. Voltou pior. Se não fosse o projeto Quero Viver, a situação estaria insustentável. Se não fosse vários outros projetos aqui em Divinópolis, não só evangélicos, não é? Isso não é a causa, uma bandeira evangélica, não. O meu respeito aos espíritas, aos católicos, que têm também uma obra admirável, que nós respeitamos. Mas não venham, senhores, tentar desfazer essa obra, porque essa obra é de Deus. Essa obra é de Deus. E agindo Deus, quem impedirá? Portanto, a partir de amanhã, de uma forma mais efetiva e oficial, vamos provocar todos esses atores e protagonistas dessa medida insana, eu volto a dizer. Mas não vamos permitir. Então amanhã, pelo contato que eu já fiz com a senhora Janice, vamos estar conversando com o senhor prefeito municipal, explicando que a ação social não se faz dessa forma. Quem quer que seja o responsável por essa determinação
Vamos buscar até as últimas consequências. Nós vamos trabalhar para que esta construção maldita seja desfeita e esta gente possa cumprir o seu ministério, doutora Jeff. Possa cumprir o seu trabalho, o seu labor, que é de investir nas vidas. Gente que tira da própria casa, gente que tira do próprio bolso, porque o poder público não ajuda. Mas se não ajuda, pelo menos não atrapalhe. E é por aí que nós estamos trabalhando. Conversava com um importante professor de uma importante e conceituada universidade dessa cidade, e ele dizia da teoria do caos, que vai nesse sentido que a gente está vendo aqui em Divinópolis. Teoria do caos. O que é a teoria do caos, professor? Perguntei para ele à época, e ele me dizia: teoria do caos, vereador Marcos Vinícius, é isto. É aceitar o que a sociedade está aceitando, o que o poder público começa a aceitar, e até as forças de segurança pública. O que é isso? É aceitar com passividade o traficante que mata o traficante, o usuário que mata o usuário que mata o traficante. Eu falei: professor, alto lá, eu não acredito, não coaduno e não enxergo e não concordo com essa teoria do caos. Eu acredito é na teologia daquele que diz: eu vim para que tenham vida e a tenham abundância. E não creio na teoria do caos que aceita a morte, ainda que seja do viciado, do dependente, do noiado, como queira, mas eu acredito na teologia daquele que diz: se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu não acredito nessa teoria criminosa do caos que diz: deixa o traficante matar o traficante, deixa o usuário matar o usuário. Não, não, não. Eles têm família, eles têm uma história e eles precisam de uma chance de recuperação. Tão somente isso. Por isso que eu acredito na teologia daquele que diz: se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mais dois minutos, senhor presidente.
Mais dois minutos.
Eu termino meu pronunciamento fugindo de tantas outras temáticas. Ia falar do IPTU, de uma construção que começa a chegar. Ia falar dos alunos da Escola Municipal Maria Rosa, mas vou fazê-lo nas próximas reuniões. Ia falar da notícia que eu trouxe aqui, que nem a diretoria de comunicação da prefeitura estava sabendo, né? Nem a secretaria, Ricardo Ebert, estava sabendo disso. Ia falar que os 54 municípios estão para assumir a continuidade das obras do pronto-socorro regional, uma informação dada em primeira mão pelo vereador Marcos Vinícius. Ia falar isso, mas não vou falar dessas questões, que são também importantes, que são nobres, mas vou falar do meu respeito. Um respeito que essa casa poderia começar aqui. O Cleitinho já falou aqui, nós perguntamos aqui à mesa, o lanche até agora não foi servido para esse pessoal, né? Então, o que nós queremos é respeito a essa gente do bem, a essa gente que constrói, essa gente que com tanta dificuldade, com tanta luta, com tanta incompreensão, estão lá fazendo um trabalho gigantesco. Eu tenho certeza que essa hora milhares de pessoas me assistem, e você tem na sua casa, na sua família, um vizinho, ou você mesmo já passou por isso. A questão das drogas muitas vezes é pela falta de informação, de orientação. Não podemos criminalizar as pessoas que infelizmente se viciaram por uma ou outra situação. Se é crime, vamos apurar com a polícia. Mas espera lá, não vamos tirar a esperança de milhares de pais, de mães que estão chorando numa hora como esta, que precisam ver os seus filhos recuperados, os seus parentes, seus familiares. Sabe, chegou a hora dessa casa se manifestar com altivez. E o Senhor é por nós, vamos juntos. E o Senhor é por nós, quem será contra nós? Que Deus abençoe, conta que o meu trabalho, nossa assistência, nossa ajuda e de todos os vereadores também. Muito obrigado.
Glória. Cumprimento o nobre Edil, o Marcos Vinícius, pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Adair Otaviano.
Senhor presidente, peço permissão para pronunciar sentado.
Concedido.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitanos, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, quero cumprimentar nesta tarde de hoje, de uma forma bem especial, o tribuno pastor Wilson Fernandes Botelho, a qual cumprimento a todas as pessoas que estão aqui o acompanhando.
que veio falar do assunto recuperação e orientação de dependentes de drogas e álcool, 28 anos do projeto Quero Viver e fechamento das casas de recuperação. Senhor presidente, nós que estamos aqui no Poder Legislativo somos diretamente porta-vozes dos cidadãos dessa cidade. Temos que parabenizar o serviço que ora as casas de recuperação vem fazendo para a nossa cidade. Aquilo, na palavra do senhor que usou aqui, que era lixo, eles se transformam em luxo. Isso é muito bonito, isso é muito importante. Sabemos da falha do poder público com relação a esses cidadãos. São cidadãos tanto quanto qualquer outro. Mas aqui, nós queremos, não sabemos o que aconteceu direito, como foi fechada as casas de recuperação, o que foi que aconteceu. Nós vamos, nessa tarde de hoje, nomear uma comissão especial a qual pode apurar realmente toda a fundamentação e os acontecimentos para o fechamento das casas de recuperação. Vamos ver o que aconteceu, vamos ver de que lado está a razão. Sabemos que aqui nós estamos para representar o povo, somos os porta-vozes do povo, somos os porta-vozes dos cidadãos, na fala, no ouvido, no olhar. Então aqui tem 17 vereadores que estão aptos a trabalhar para o cidadão. E aí é sem distinção de cor, de raça, de credo, de religião. Nós vamos fazer um trabalho isento de cometer equívocos. Porque quando a gente chega e quer tomar uma opinião ou dar uma opinião, corremos o risco de cometermos equívocos. Então, para não cometermos erro, para não cometermos equívocos, e aqui nós somos a favor da vida, nós somos a favor do cidadão, somos a favor que todos os cidadãos têm direito à vida com abundância, viver bem, com qualidade de vida. Mas, para não cometer erro, nós vamos, nessa tarde de hoje, instituir uma comissão especial para poder acompanhar o pastor Wilson e outros pastores que eu ouvi os nomes aqui, juntamente com todas as pessoas que precisam dessas casas de recuperação funcionando para o bem-estar e social da nossa cidade. Parabéns ao pastor, parabéns a todos aqueles que por um erro ou outro entraram nessa vida ruim e que estão fazendo da tripa coração para sair dessa vida medíocre. Eu acho que cada um com a sua força de vontade, cada um com o seu pensamento e com o seu sentimento interior é que vai conseguir sobressair. Ninguém tira o outro do buraco, só estende a mão. Se ele quiser sair, ele dá a mão ao outro e aí é ajudado. Do contrário, infelizmente, não consegue sair. Mas vamos trabalhar para que essa mão seja estendida a todos aqueles que tenham vontade de sair daquele lugar horroroso que entrou e que, por sinal, tem muita dificuldade para poder sair. Senhor presidente, quero aqui nessa tarde de hoje aproveitar da minha fala também e quero parabenizar a escola Joaquim Nabuco, através do seu diretor Roberto, que nessa semana, no dia 11, teve aqui duas turmas do terceiro ano formando do projeto EJA, que é o projeto de ensino de jovens e adultos, e nós tivemos a grata satisfação de estar aqui junto com eles, sendo o paraninfo dessas duas turmas. Parabéns à Escola Joaquim Nabuco, parabéns aos formando dessas duas turmas do terceiro ano do projeto EJA, e também aproveitando, quero parabenizar os formandos do segundo período, as crianças do segundo período da Educação Infantil 2017, da Escola Centro Educacional Miguelim. Eu quero aqui parabenizar também a diretora Michele, que faz um trabalho com muito respeito às crianças que passam por aquela escola, e dizer que eu me senti muito honrado em mais um ano estar ali sendo paraninfo daquela turma. Quero aqui também, senhor presidente, aproveitar a minha fala
no sentido de agradecer novamente, agradecer ao meu amigo Carlos Sátiro, que na noite de ontem, Carlos Sátiro e sua equipe da rádio, Web Rádio União, pela entrega do troféu Esportista do Ano 2017. Foi entregue aqui na nossa casa o troféu Esportista do Ano 2017 às pessoas que estão envolvidas com esporte em geral, esporte da nossa cidade, do Estado, da União. E quero também agradecer pela homenagem a mim concedida como incentivador do esporte local. Agradeço, fiquei muito lisonjeado com o convite para receber o troféu Esportista do Ano 2017 como incentivador do esporte. Quero aqui também, senhor presidente, cumprimentar e estender meus agradecimentos ao Geraldo Passos, proprietário e diretor do jornal Divinews, que na noite de amanhã, dia 15/12, serei homenageado com a comenda Destaque Liderança Política Divinews Ano 10. Eu fico muito agradecido por saber que nós estamos aqui na Casa do Povo e estamos dando a nossa contribuição para que a cidade cresça, fazendo um trabalho com respeito, com ética a todos os cidadãos dessa cidade, fazendo um trabalho transparente de legislar, de fiscalizar e de denunciar, por acaso, aquilo que tem acontecido de errado na nossa cidade. Tenho a honra de dizer que hoje, aqui nesta casa, sou o vereador mais antigo, com 5 mandatos consecutivos. E olha que quando eu cheguei aqui, no ano de 2001, eu olhava nos vereadores daquela época, olhei muito e me espelhei muito no vereador Tirim, me espelhei muito no vereador Antônio de Lisboa Paduano, que foi o vereador, ou é o vereador com mais mandatos dessa casa, e ainda vivo, com vida, e que fez um trabalho com muito respeito à cidade. Naquela época eu olhei em alguns deles e me espelhei e fiz um compromisso comigo mesmo. Enquanto estiver nessa casa, tenho um compromisso de ser um homem íntegro, reto, e de fazer a coisa com muito respeito à nossa cidade. De todas as ações, de todas as minhas atitudes nessa casa, ser voltada para o cidadão. Jamais dar um voto nessa casa que não seja um voto de compromisso com o povo dessa cidade. Foi esse o compromisso e foi esse o juramento que fiz quando cheguei aqui pela primeira vez e tornei a renová-lo por 5 vezes consecutivas. Se Deus quiser e me dar força, quero estar aqui. E um dia desse eu disse aqui que sou um vereador que nesses 17 anos que eu vou completar nessa casa, nunca trouxe uma licença aqui. Espero e peço a Deus que não precise, que a saúde continue boa, para que eu possa estar aqui todos os dias do meu mandato, cumprindo com o meu papel, que é de respeitar o cidadão, agir com boa fé, e todos os votos que eu der aqui nessa casa, que não vai ser contra nenhum dos cidadãos da cidade. Quero que Deus me ilumine para que todos os votos que eu der nessa casa, em qualquer projeto que seja para melhoria, que seja para colocar a nossa cidade no rumo, no trilho do futuro e do desenvolvimento. Senhor presidente, e para encerrar minha fala nessa tarde de hoje, eu gostaria, nós que discutimos muito aqui, estamos falando dos projetos EM03/2017 e EM045/2017, que é o projeto que trata da revisão do valor venal da planta de valores do nosso município. Eu disse aqui que nós não íamos furtar do nosso dever, não ia tirar direito, mais 2 minutos, senhor presidente.
Concedo mais 2 minutos.
Não ia tirar direito de nenhum dos senhores vereadores. Disse aqui quando foi convocado através da Comissão de Administração, as 5 audiências públicas que eu li em todas as 5. E ontem fechei aqui na Faculdade Una, na rua João Notini, a última audiência que por sinal não aconteceu, por falta de coro, mas eu fiz questão de estar ali para discutir com todos os cidadãos, ouvindo, dando as nossas opiniões e ouvindo as opiniões dos cidadãos, para que ao fim e ao votarmos esse projeto, votamos uma coisa que não traz prejuízo à nossa cidade, que tão somente corrija as distorções que hoje existem na nossa cidade. Pessoas pagando 8 centavos de IPTU de lotes vagos na nossa cidade e condomínios aí com construções que chegam a 1.000 metros de área construída pagando R$200 de IPTU. Então, espero que o que nós vamos fazer aqui através desses dois projetos que seja a favor do cidadão. Nós encontramos com entidades representativas algumas vezes. Estivemos lá na CID com várias entidades representativas, FIENG, SINVEST, SINDICOM, SINDICOMERCE, Sindicato Rural. Reunimos com eles uma vez e duas vezes aqui na Câmara para ouvir quais eram as opiniões das entidades representativas. E aqui agora estamos caminhando para a hora de votar esse projeto. E construímos junto com as entidades e com as audiências públicas proposta que não era aquela que esteve aqui nessa casa, que na consciência de todos não era uma proposta boa e que daquela forma ninguém tinha coragem de votar. Foi construída uma outra proposta e estará sendo apresentada uma nova proposta. Acho que essa proposta traz o equilíbrio financeiro da prefeitura e não traz prejuízo para o cidadão. Muito obrigado pela exceção da palavra nesta tarde de hoje, senhor presidente.
Cumprimento o nobre Gil pelo seu pronunciamento e retorno os trabalhos da mesa ao presidente desta casa, vereador Adair Otaviano.
Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, vereador Cleitinho. Senhor presidente, só a partir de informação para Vossa Excelência, que Vossa Excelência até está instaurando agora uma comissão para fiscalizar essas irregularidades da vigilância sanitária. Acabei de receber, senhor presidente, aqui, ó. Cleitinho, boa tarde. É o Ronan da KPL. Peço ajuda para dar um apoio à comunidade Servo da Cruz, que está abrigando mais de 30 crianças. A vigilância sanitária está pegando pesado com eles. Ao invés de o poder público estar ajudando, está atrapalhando. Então, para quem não sabe, Servo da Cruz também faz um trabalho maravilhoso aqui dentro da cidade, com criança, e é mais esse absurdo. Então, que essa comissão possa estar fiscalizando isso, para não deixar acontecer de fechar mais uma instituição dessa, igual o Servo da Cruz. Muito obrigado, senhor presidente.
Nós, ouvindo os relatos do vereador Cleitinho, como já antecipei, vou nomear uma comissão especial e essa comissão vai apurar tudo o que está acontecendo, desde a fala do tribuno desta tarde de hoje, pastor Wilson, até os questionamentos de cada vereador dessa sessão. Não havendo mais vereadores a pronunciarem, passo a segunda parte dos trabalhos. Solicito da secretária a gentileza de proceder à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Novamente, boa tarde a todos. Projeto de Lei Ordinária número CM-145, de 12 de setembro de 2017. Altera a Lei 6.907, de 22 de setembro de 2008, que dispõe sobre o Código de Postura do Município de Divinópolis e da outras providências. Autor, vereador Adair Otaviano. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e jurisdicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Coloca em discussão. Projeto de Lei Ordinária, número CM-145/2017. Altera a Lei 6.907, de 22 de setembro do ano de 2008, que dispõe sobre o Código de Postura do Município de Divinópolis e da outras providências. Autoria, Vereadora Daíra Otaviano, em discussão.
Com a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Sargento Elton.
Senhor presidente, novos vereadores dessa casa, senhores ouvintes aqui no plenário, gostaria primeiro de dar os parabéns ao presidente da casa, vereador Daíra Otaviano, que realmente colocou em prática um ofício do delegado regional Dr. Leonardo Pio, no que tange à alteração da lei de posturas, tendo em vista o projeto em suma é referente a essas empresas, essas de autopeças em Divinópolis, que muitas das vezes são usadas para desmanche de veículos, desmanche de motos, de carros, tomados de assalto, furtados em nossa cidade. É um projeto de lei que visa simplesmente cadastrar essas empresas que queiram se instalar para que a Polícia Civil faça um trabalho investigativo e analise as peças com as notas fiscais. Aí toda a empresa de autopeças em Divinópolis, aqui é o forte, aqui tem cerca de 8 a 9 furtos de veículo por dia, e isso vai facilitar muito o trabalho de investigação da Polícia Civil. Então gostaria que os senhores aprovassem esse projeto na tarde de hoje. Já parabenizo o presidente pela postura de fazer esse projeto em nome dos policiais.
Continua a discussão. Peço o vice-presidente que assuma o trabalho da casa para que eu possa fazer o justificativo do projeto.
Com a palavra, vereador Adair Otaviano.
Senhor presidente, senhores vereadores, quero, nesta tarde de hoje, dirigir aos senhores, quando nós apresentamos o projeto de lei CM 145/2017, visando alterar o artigo 190 da lei 6.907/2008, quando altera o parágrafo 3º e também o artigo 190, acrescendo o parágrafo 4º. Nós que estamos vendo aí que no ramo mais conhecido como peças usadas, como ferro velho, hoje podemos ver que pode haver muitas peças ali que pode ter rastro de sangue, que pode ter vidas passadas por peças de automóveis que ora estão dentro desses ferros velhos ou dentro dessas lojas que vendem peças usadas. Então, pensando nisso, e em uma conversa com o Dr. Leonardo Pio, delegado regional da nossa cidade, propomos uma mudança na nossa lei vigente. A nossa lei vigente 6.907, que trata do Código de Postura. E aí eu quero fazer as minhas explicações. O projeto de lei CM 145/2017 foi proposto por mim após uma solicitação do ilustre delegado regional de Divinópolis, Dr. Leonardo Pio, ele queria fazer presença aqui, mas porém eu não via na nossa casa, no sentido de alterar a lei 6.907/2008, Código de Postura do Município, visando regulamentar a emissão de licença de funcionamento por parte do município de Divinópolis dos estabelecimentos que se dediquem à desmontagem, reciclagem, recuperação e comercialização de partes e peças de veículos automotores terrestres, condicionando a emissão da licença à comprovação de que estão credenciados junto ao DETRAN nos termos do que já é exigido pela portaria número 397/2017, expedida pelo diretor do Departamento de Trânsito de Minas Gerais. Tal medida busca inibir que os estabelecimentos que não se encontram de acordo com a determinação legal exerçam suas atividades no município de Divinópolis, já que é de notório conhecimento de muitos dos estabelecimentos irregulares que atuam nesse ramo de atividades, movimentam o comércio ilegal de peças usadas, o que deve ser coibido pelo Estado.
A Polícia Civil trabalha incansavelmente no combate à prática do crime de receptação de peças ilegais, sendo a aprovação do referido projeto uma ferramenta a mais para contribuir com a redução do índice de criminalidade em nossa cidade, já que os estabelecimentos cadastrados no Detran contam com uma rígida fiscalização por parte do poder público. Sabemos que a grande maioria dos donos desses estabelecimentos trabalham dentro da legalidade, mas a pequena parcela que se encontra irregular acaba por fomentar a ocorrência de crimes contra o patrimônio, como roubos e furtos que acontecem diuturnamente em nosso município, devendo, portanto, haver maior rigor por parte do Executivo Municipal na concessão da licença de funcionamento de estabelecimentos que atuam nesse ramo de atividade. Por esse motivo, conto com o nobre voto dos senhores vereadores para que possamos fazer essa mudança no código de postura do nosso município e para que no futuro não vamos ver peças ou qualquer tipo de coberta ilegal de veículos onde pode ali ter perdido vidas, ter sangue de pessoas inocentes. Então peço o voto dos senhores vereadores para que possamos aprovar o projeto CM 145/2017. Muito obrigado, senhor presidente.
Retorno os trabalhos da mesa ao presidente, vereador Adair.
Continua em discussão. Em votação. Fica aprovado por 13 votos favoráveis o projeto de lei número CM 145/2017. Solicito da secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, temos uma inclusão na ordem do dia. Divinópolis, 14 de dezembro de 2017. Os vereadores presentes subscrevem na base do artigo 253, parágrafo 4º, combinado com o artigo 32 do Regimento Interno da Câmara, vem solicitar a inclusão na ordem do dia dos projetos de lei número EN 052/2017, que altera a lei número 6.907, de 22 de dezembro de 2008, que dispõe sobre o Código de Postura no município de Divinópolis e da outras providências. Nestes termos, pedem que o presente requerimento seja submetido ao plenário conforme dispõe o regimento interno. Para a inclusão da ordem do dia, segue-se a assinatura de 11 vereadores.
Coloco em discussão pedido de inclusão na ordem do dia do projeto de lei número EM 052/2017. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, esse projeto, senhor presidente, ele vem numa luta administrativa desde janeiro. E nós temos, por exemplo, como líder maior desse projeto, que a justiça seja feita, honrado e competente vereador Josafá. Se não me falha a memória, no mínimo umas 6 audiências Vossa Excelência teve. Então o vereador Josafá, ele o que ele quer fazer? Um exemplo simplista desse projeto. Se tem uma nota de 100 reais, se ela tiver debaixo do colchão, ela vale 100 reais. Mas se você for no supermercado comprar carne, um iogurte, uma vela, um açúcar, esse dinheiro vai circular. A economia vai circular. E na administração pública, você precisa de uma moeda também, chama competência, agilidade. Não é o valor monetário, não. E esse projeto que teve como líder o vereador Josafá, ele vai agilizar a administração pública. Ora, nós não podemos, senhor presidente, uma cidade como Sete Lagoas, 15 dias para liberar um alvará, ele fica gastando 120 dias. Não tem jeito. Então eu acho que esse projeto, que eu quero aqui parabenizar o vereador Zafá, que foi a voz humilde, técnica e competente desse projeto, com toda certeza, eu vou votar favorável pela inclusão, vereador Zafá, e vou votar favorável também pela prestação do mesmo. Parabéns, Vossa Excelência.
Continua a discussão. Em votação.
Fica aprovado o pedido de inclusão na ordem do dia do projeto de lei AM052/2017 por 13 votos favoráveis. Solicito da secretária que faça a leitura do projeto.
Projeto de lei ordinária número AM052, de 6 de dezembro de 2017. Altera a Lei nº 6.907, de 22 de dezembro de 2008, que dispõe sobre o Código de Postura do Município de Divinópolis e da outras providências. Autor, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Coloca em discussão. Projeto de lei ordinária. Número AM052/2017. Altera a Lei número 6.907, de 22 de dezembro do ano de 2018, que dispõe sobre o Código de Postura do Município de Divinópolis e da outras providências. Autoria, Executivo Municipal. Em discussão. Com a palavra, o vereador Josafá.
Senhor presidente, com grande alegria, agradeço as palavras do nobre Edilson de Souza. Para a vinda desse projeto aqui nessa casa, ele nasceu de uma necessidade de ver uma cidade andar, uma cidade voltar a trabalhar, a dar empregos, né, abrir chances de trabalho para novas pessoas, novas empresas em Divinópolis, que está passando por dificuldade e tem setores que dificultam a vinda de empresas por causa da burocracia. A gente trabalhou através do Fórum de Desburocratização, cujo tem o Renato Vilar, o Renato Ferreira, né, e o Eduardo Pinto Júnior nessa comissão especial, mas na verdade ele foi trabalhado por várias mãos. Foi lá, nós fizemos várias reuniões com a Associação dos Contabilistas, da CID, da CDL. Eu dou muito mérito, quero dar mérito, parabenizar ao Bibiano, meu amigo, né, Sérgio Bibiano, muito inteligente, muito sensível, ao Sérgio Martins. Então, essa alteração, esse projeto, ele vem abrir uma nova esperança para que o ano que vem Divinópolis possa voltar a crescer com menos burocracia, mais oportunidade de trabalho. Então, eu peço aos vereadores que votem favorável a esse projeto.
Palavra. Continua a discussão. Com a palavra, vereador Eduardo Frit Júnior.
Senhor presidente, colegas vereadores, comum com a fala do vereador Josafá. E até eu agradeço em nos colocar aí o nosso nome empenhados nesse projeto, mas eu acho que o mérito exclusivo ele tem que ser de Vossa Excelência. Vossa Excelência fez um excelentíssimo trabalho nesses últimos meses, até na nossa ausência, devido à correria do dia a dia, devido a compromissos também no decorrer do ir e vir, mas é um projeto em que a Flávia Mourão me apresentou ele na legislatura passada, e a gente não conseguiu fazer andar igual Vossa Excelência conseguiu. Então Vossa Excelência merece nosso reconhecimento, peço a todos os vereadores que votem favorável. É uma forma de desburocratizar a renovação de alvará, os alvarás que ficam na Prefeitura Municipal. Eu há pouco tempo usei a tribuna para questionar a quantidade de alvará que estava no setor de meio ambiente que não era liberado, e empresas em que acabam não recebendo de órgãos públicos porque não tem o alvará. E o alvará é uma condicionante para você vender para o órgão público. Mas o órgão público coloca dificuldade em liberar o alvará, então praticamente trava e já atrasa todo o pagamento. Então, parabéns, Josafá, parabéns, meu vereador Renato. Quero aqui dizer aos sindicatos que nos ligaram hoje, ao Léo da Cid, Alexandre do CDL, pessoal lá do Sinvest, pedindo para que eu colocasse na ordem do dia esse projeto. Vossa Excelência, prontidão, atendeu, e espero que os novos colegas possam votar em favorável para que a gente possa tentar desburocratizar o serviço do alvará no município de Divinópolis, que infelizmente é o pior serviço executado por nós até a atualidade. As cidades aí liberam alvará em 24 horas e o nosso acaba ficando nessa capenga de 30, 60, 90 dias para liberar um alvará. Sendo assim, conte com o nosso voto favorável.
Com a palavra, senhor presidente.
Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Cleitinho.
Quero aqui dar parabéns ao vereador Zafá. Sei do empenho dele, já vem já há 4, 6 meses. Também não poderia deixar de dar parabéns também à assessoria do vereador Zafá, ao Flavinho, que está até aqui sentado. E também, que é mais importante também, ao Roberto Franklin. Roberto Franklin, a gente tem que estar de César, que é de César. Ao Zafá, mas ao Roberto Franklin. Eu lembro direitinho eu lá dentro, o Zafá entrando para conversar com o Roberto, para bolar todo esse fórum, que através desse fórum, dessa iniciativa dos empresários, que a gente tem que dar parabéns também, que tomaram a iniciativa de fazer esse projeto e entregar para a Câmara que hoje seja votado. É de suma importância, hoje a gente precisa trazer economia, mas só vamos trazer economia para a cidade gerando emprego, trazendo mais empresas. E muitas das empresas deixam de vir para Divinópolis por causa dessa burocracia de alvará, que fica 30, 60, 90, até 120 dias para tirar um alvará na cidade. Então, agora com esse projeto de 24 horas de alvará, eu acredito que vai trazer muitas empresas para a cidade, para trazer emprego e trazer economia. Parabéns, Zafá, parabéns, Roberto Franklin, parabéns aos empresários que deram essa ideia. Muito obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Zé Luiz.
Também quero parabenizar o Robert Adil Josafá pela brilhante ideia, empenho, perseverança, constância, também toda a sua equipe, também porque não mencionaram o nome do Sérgio Bebiano, que é uma pessoa também da minha admiração. Sofri na pele, final desse ano, para o início, final do ano passado, para o início desse ano, onde estava apenas para mudar de endereço da Avenida Amazonas para a Avenida Paraná, a farmácia. Foram 5 meses para mudar de endereço, apenas. Então foi uma situação caótica, cruel, senti na pele. Parabéns, Josafá. E parabéns para Divinópolis.
Continua a discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Negro.
Gostaria também de agradecer, né, o Josafá pelo esse projeto que há muito tempo, né, em Divinópolis vem ocorrendo, sobre esses negócios do alvarás, né, sobre as construções aí de 120 dias que está acontecendo, é muito, né? Então, resolvendo mais rápido, mais emprego nós gera para a nossa cidade. Muito obrigado.
Continua a discussão.
Com a palavra.
Com a palavra, vereadora Janete.
Também quero dar os parabéns, vereador Josafá. Afinal de contas, a gente olhava para a cara do Josafá e já falava essa palavra: desburocratização. E com certeza o que a gente tem que dar agora é a glória. Se Deus quiser, vamos aprovar esse projeto.
Continua a discussão. Em votação. Fica aprovado por 13 votos favoráveis o projeto de lei ordinária, número N052/2017. Solicito à secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, não há mais projetos na ordem do dia.
Não havendo mais projetos na ordem do dia, passo agora a terceira parte dos trabalhos.
Palavra, senhor.
Com a palavra, vereadora Janete.
Eu gostaria de pedir a todos os vereadores dessa casa e a todos os servidores da casa que estão nos ouvindo, para no término da reunião, todos de pé, fizéssemos uma oração do Pai Nosso, que a Júnia, secretária aqui do presidente, está sendo submetida à cirurgia de medula. Então, todos nós, unidos em pensamento, mandar bastante vibração positiva e que Deus esteja com ela, que tudo corra bem. Obrigada, presidente.
Ok, vereadora.
A pedido do vereador Adair Otaviano, um minuto de silêncio. Segundo o assessor Carlinho está trazendo aí, que a Júlia também, no decorrer do transplante, ela vai precisar de doação de sangue, de qualquer tipo de sangue. Quem puder fazer, ela está internada em Belo Horizonte, é só procurar o Hemominas, né? Pode ser doado aqui, que é transportado para lá. A pedido do vereador Adair Otaviano, um minuto de silêncio pelo passamento da senhora Maria dos Anjos Freita, a mãe do ex-prefeito de São Gonçalo do Pará, Ângelo Roncalho. Gostaria também, ao término desta sessão, nomear a comissão especial para apurar os fatos aqui narrados pelo tribuno pastor Wilson. Estamos nomeando a comissão especial composta por três vereadores: vereador Josafá, vereador Marcos Vinícius e vereador Raimundo Nonato, para apurar possíveis irregularidades, ora trazido até a casa do povo pelo tribuno desta tarde. Nós, não havendo mais assuntos a tratar nesta sessão, quero agradecer a presença de todos, senhores vereadores, pessoas que nos visitam, cidadãos de Ivinopolitano, em nome de Deus, encerro mais uma sessão. Eu gostaria de falar aos vereadores que nós temos entrega de moções congratulatórias. Se for no plenário, é só o prazo da Branca fazer o fechamento dessa sessão e a abertura da outra sessão. Uma boa tarde a todos.